Condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu começava, nós temos, da notícia que tenho é que temos 20 inscritos para a terceira ronda. Temos 20 inscritos para a terceira ronda, portanto temos de ser poupadinhos e temos de ser muito diretos nas questões a colocar. Eu começava por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Senhora Deputada Ângela Guerra. Tem a palavra, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Minutos. Cumprimento todos os colegas e colegas. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, é uma honra tê-los aqui entre nós. Sr. Ministro, eu, por falar em retórica, eu não resisto, Sr. Ministro, depois de o ouvir comentar o relatório Primavera 2018, de lhe perguntar, porque o Sr. Ministro também é da escola, também é da academia, não é só o Dr. Ricardo Batista Leite, o que é que aconteceu entre o convite e a entrega do relatório? É porque nós recebemos, de facto, um convite onde havia um ponto de interrogação no meio caminho andado. E, entretanto, depois cai o ponto de interrogação. Aqui há uns anos atrás, nesta casa, falava-se muito no valor de uma vírgula na construção das leis. E aquilo que lhe pergunto, Sr. Ministro, qual é que é para si o valor deste ponto de interrogação? Se houve alguma pressão para, entre o convite e depois a efetividade do relatório, aparecer sem ponto de interrogação, eu acho que era melhor terem colocado um ponto de exclamação, talvez, Sr. Ministro. É uma sugestão que lhe deixo. E deixo-lhe também a pergunta, para sabermos o que aconteceu ao ponto de interrogação. Ao Sr. Ministro, na sua intervenção inicial de hoje, Vossa Excelência começou por falar nas profundas desigualdades que existem no país. E, portanto, eu vou-lhe falar do meu distrito, do Distrito da Guarda, porque o Grupo Parlamentar do PSD, como saberá, esteve em jornadas parlamentares no Distrito da Guarda, na segunda e terça-feira, e, portanto, fizemos oportunamente também uma visita ao LS da Guarda, onde fomos falar sobre as questões que mais preocupam aquela ULS e o Conselho de Administração. E, Sr. Ministro, uma das questões que eu gostava de lhe deixar prende-se com uma reunião onde o Sr. Ministro da Saúde terá estado presente e onde se comprometeu numa reunião de Conselhos de Administração, que é uma reunião que parece que é feita regularmente, 4 em 4 meses, e onde Vossa Excelência se terá comprometido com uma intervenção ou requalificação no edifício 5º do Hospital da Guarda para a instalação do Departamento de Saúde da Criança e da Mulher. Este investimento, Sr. Ministro, encontra-se inscrito no mapa de investimentos do Ministério da Saúde, está no plano de investimentos 2017-2019 da ULS da Guarda, mas depois no programa de estabilidade do Governo 2018-2022 desaparece. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe perguntava relativamente a esta questão era, efetivamente, se o Governo vai autorizar ou garantir este financiamento da requalificação deste pavilhão 5 e qual é que é o calendário e a verba para essa requalificação e para a localização deste pavilhão do Centro Materno Infantil. É porque o Sr. Ministro não pode anunciar estas obras, estes sucessivos investimentos e depois não conseguir que o seu colega das Finanças autorize e liberte as verbas que são necessárias para estas construções. Outra das preocupações, Sr. Ministro, que nos foi revelada por parte da ULS é a questão de faltarem nos dois hospitais Guarda e Ceia e nos 13 centros de saúde dos vários concelhos do distrito, cerca de 150 enfermeiros, foi isto mesmo que disse até o próprio sindicato na passada quinta-feira, quando se manifestava à porta da ULS. E, portanto, era uma preocupação, é uma preocupação que o grupo parlamentar do PSD sempre lhe deixou, desde 2016, que vimos efetivamente perguntando isto, é um dos nossos alfa e ômega, efetivamente no dia 1 de julho o que é que vai acontecer, Sr. Ministro? São necessários, diz o sindicato, mais 37 enfermeiros, só para as substituições que também estão a terminar e não há possibilidade de renovação, mais 30 contratos, faltas de longa duração, mais 20, e portanto há 225 enfermeiros da ULS da Guarda que vão deixar de fazer as 40 horas para passar para as 35. A minha única preocupação, Sr. Ministro, é que as pessoas consigam efetivamente ter os cuidados de que necessitam. Sr. Ministro, outra questão que também nos foi levantada nas visitas que fizemos, designadamente nos bombeiros e na Autoridade Nacional da Proteção Civil, prende-se com os transportes não urgentes e os pagamentos em atraso às associações de bombeiros. Neste momento, como eu já lhe perguntei várias vezes, já me dirigi a Vossa Excelência e ao Sr. Secretário de Estado também, fazendo esta pergunta por diversas vezes, porque efetivamente isto coloca em causa a operacionalidade dos bombeiros do Distrito da Guarda. As 23 associações do Distrito, Sr. Ministro, estão a pagar fevereiro neste momento. momento e, portanto, há cerca de 1 milhão de euros em dívida em transportes não urgentes. Se acrescentarmos a isto, Sr. Ministro, mais as dívidas aos UCs, ou dos UCs, aliás, em serviços programados, portanto, aquelas consultas periódicas programadas, e a uma média de 15 mil euros por associações, porque há algumas que têm mais valor em dívida, estão cerca de 350 mil euros em dívida a estas associações. 1 milhão mais 350 mil euros, Sr. Ministro.
E para concluir, ainda
para além da dívida, que não renovam os valores dos contratos, Sr. Ministro, como poderá calcular, isto põe em causa e muito o funcionamento daquelas instituições. O Distrito da Guarda é um distrito com muitas necessidades e o LS da Guarda, Sr. Ministro, também. E, portanto, diga-nos lá, Sr. Ministro, para além daquelas belas palavras que sempre nos deixa, o que é que pretende fazer para que estas profundas desigualdades possam ser rebatidas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Isabel Montella. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, ao longo deste tipo de governação do Partido Socialista, temos tido sempre aqui uma esperança genuína de assistir ao momento do surgimento de uma oposição consistente e com lucidez relativamente aos desígnios nacionais. Infelizmente, continuamos a assistir a um PSD-CDS encostados, desnorteados e a fazer exatamente aquilo que o líder do Partido Social Democrata nas jornadas parlamentares lhes pediu para não fazer, que foi deitar fogachos para o ar, porque efetivamente só serviam para capas de jornais. Neste zigue-zague inconsistente, e que são exemplos mais recentes, a campanha que fizeram contra o Governo, acusando-o de despesista com fins eleitoralistas e, simultaneamente, acusando-o de falta de investimento e de cativações, ou o grupo parlamentar do PSD pedir admissão do Ministro da Saúde e o ser líder vir dizer que não quer nada a admissão do Ministro da Saúde, ou então hoje aqui discutirmos pontuação num relatório do Observatório se era efetivamente um ponto de exclamação ou de interrogação. Nos intervalos deste rol infindável de contradições e de oposição à própria oposição, vêm surgindo uma série de relatórios sobre o estado da saúde, na atualidade, e importa aqui dizer que não somos nós, nem é o Sr. Ministro da Saúde, que diz exatamente que a parte dos constrangimentos que nunca foram negados, entre 2009 e 2011 houve um recuo de recursos e entre 2011 e 2015 recaiu sobre o Sistema Nacional de Saúde um empobrecimento atroz, perda de 1 mil milhões de euros, perda de muitos profissionais da saúde, alguns altamente qualificados, gestão das unidades de saúde altamente centralizada e um acesso longínquo aos cuidados de saúde. Não há relatório nenhum, nacional ou internacional, interno ou externo, que não reconheça isto e, simultaneamente, que tem vindo a ser concretizado um caminho de recuperação que todos reconhecem. Implodir um edifício são minutos, construí-lo demora dias e anos. E estes relatórios, nomeadamente o do Observatório, dizem-nos que tem vindo a ser feito um esforço muito grande ao nível da organização dos serviços, também dando-lhes mais autonomia, um esforço sem paralelo no reforço dos recursos humanos, no aliviar da pressão de trabalho e psicológica com as 35 horas, um plano de construção de unidades de saúde com suporte financeiro, o que não existia até agora, aquisição e substituição de equipamentos, implementação de carreiras profissionais, nomeadamente os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e dos farmacêuticos, transparência e disponibilização da informação, prevenção da doença e promoção da saúde, com os exemplos que o Sr. Secretário de Estado aqui tão bem esmiuçou, acesso aos cuidados de saúde e regresso a um passado para falar na isenção das taxas moderadoras, no transporte de doentes não urgentes e crónicos, na comparticipação do CNS nos tratamentos, por exemplo, termais. O PSD e o CDS não reconhecerem este esforço é, utilizando novamente a expressão do líder do PSD, uma aldrabice política. Depois disto tudo, Sr. Ministro da Saúde, eu e depois de ouvir isto tudo, não pude deixar aqui de recordar uma música que é da autoria de um Rio, que por acaso também é, de um Rui, que por acaso também é do Porto, e que diz assim: a saliva que eu usei para te mudar, mas esse teu mundo era mais forte do que eu. Nem meia hora ficaste. Sr. Ministro, depois desta letra, deste Rui também, a questão que eu e que o PS queria colocar era: como é que estaria este Serviço Nacional de Saúde sem este esforço, que é amplamente reconhecido, de reforço dos profissionais, da reposição e de implementação das suas carreiras? Como é que seriam estes cuidados de saúde? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, mais uma vez, Srs. Deputados. Gostava de colocar algumas questões que coloquei na primeira ronda que não tiveram resposta e, portanto, colocarei essas questões de forma muito, muito direta. Quantos profissionais serão contratados? O Sr. Ministro disse em julho, agosto, setembro haverá uma vaga de contratação, disse mesmo que no final do ano teríamos um acréscimo de profissionais nunca visto, mas gostava que pudesse quantificar quantos serão contratados, porque há a quantificação de quantos são necessários, as várias unidades de saúde, hospitais, cuidados de saúde primários têm essa quantificação, mas é preciso perceber se as autorizações de contratação vão ao encontro dessas necessidades identificadas, por isso a pergunta é: quantos serão contratados? O Sr. Ministro falou do relatório social. O relatório social diz também que em 2017 houve 2,52 milhões de horas de trabalho suplementar só em enfermeiros, só em profissionais de enfermagem. 2,52 milhões de horas suplementares. O que mostra que, para além daqueles profissionais que são necessários contratar para fazer face à redução do horário de trabalho, que concordamos, é preciso contratar ainda mais para garantir que os profissionais não estão em constante situação de esgotamento e de burnout e de carga de horários, de turnos atrás de turnos. E por isso a questão é muito simples: quantos serão os profissionais contratados? Segunda questão: quando será lançado o concurso para a contratação dos 1.077 especialistas que acabaram a sua formação e que já têm a nota homologada? Quando é que será lançado esse concurso? Terceira questão: como se explica a degradação das condições, das capacidades formativas? São menos 110 capacidades, são menos 110 vagas que foram atribuídas para o novo concurso para internato médico. Como se explica? E onde está a auditoria que já aqui foi falada e prometida há cerca de 2 anos e que fará o Governo, junto da Ordem, através da sua iniciativa, da sua própria iniciativa, o que fará para aumentar as vagas e aumentar as capacidades formativas no Serviço Nacional de Saúde? Estas são as perguntas que não vi respondidas na primeira ronda e, portanto, repeti-as. Queria abordar outros dois temas. Negociações com os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica foram encerradas unilateralmente pelo Governo. O Sr. Ministro diz que ainda não se conseguiu encontrar um ponto de acordo, nomeadamente na transição para a nova carreira, mas, tanto quanto sabemos, não se conseguiu encontrar um ponto de acordo porque o Governo encerrou essas negociações. Tanto que há já mais 2 dias de greve marcados por estes profissionais, exatamente exigindo que se retomem as negociações. E porquê? Por que razão é que o Governo apenas admite que a transição para a nova carreira seja feita pelos mínimos? colocam quase a totalidade dos profissionais na base dessa carreira, ignorando que muitos desses profissionais têm 10, 15, 20, 30 anos de trabalho na atual carreira e, portanto, vão para a base de uma nova carreira, coisa que é completamente injusto. Segunda questão, ainda sobre profissionais. Profissionais de enfermagem. Não estão a ser respeitados os tempos de serviço e os anos de serviço para efeitos de progressão na carreira. Ao contrário do que é dito no Orçamento do Estado para 2018, e aquilo que nós sabemos é que há uma manta de retalhos na interpretação para valorização do tempo de trabalho para efeitos de carreira. Por exemplo, hospitais em parcerias público-privadas como o de Braga, conta um ponto por ano e apenas a partir de 2002. Há hospitais públicos que neste momento têm tudo mais ou menos congelado porque não sabem o que anos e quantos anos hão de contar. Há outros hospitais que têm como interpretação que só deve contar o tempo de serviço a partir do momento em que estes profissionais foram colocados na remuneração de 1.201 euros. Ora, não é isso que diz o Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado diz que, independentemente de progressões, de transições para novas carreiras, etc., todo o tempo de serviço deve ser contabilizado. E por isso aquilo que lhe pergunto é o que é que está a acontecer. Não há nenhuma orientação por parte do Governo para que as unidades de saúde, os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares respeitem o Orçamento do Estado e contem todo o tempo de carreira para a progressão dos profissionais de enfermagem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e o resto da equipa aqui presente. E tenho três temas rápidos para esta ronda. O primeiro é a hepatite C. Em fevereiro, aqui numa audição regimental, perguntámos ao Sr. Ministro sobre o alegado constrangimento que se vinha a verificar no acesso aos medicamentos dos doentes com hepatite C. E perguntámos-lhe se confirmava que havia vários hospitais a restringir tratamentos, perguntámos-lhe porquê é que foi mudado o sistema de financiamento, que era integral, não tendo sido enviada atempadamente informação aos hospitais do SNS sobre os novos procedimentos. E nessa altura, o Sr. Ministro insistiu que o financiamento mudou apenas porque o custo agora é mais baixo, uma vez que há outras alternativas terapêuticas, mas nada disse sobre novos procedimentos. E explicou-nos também que as associações de doentes têm queixas, têm sempre a porta aberta para falar com o Ministério, mas que, na verdade, não tinha conhecimento de constrangimentos e que a Sra. Secretária de Estado até iria indagar sobre eventuais casos isolados que estivessem a verificar. E pouco tempo depois, na sequência disso, vieram a público notícias e relatos concretos, dando precisamente razão às questões que levantámos. Constrangimentos nos hospitais, prazos de 6 a 9 meses de espera no acesso ao tratamento e associações de doentes a pedir reuniões sem sucesso. E por isso, em 5 de março, por escrito, reiterámos as mesmas perguntas, desta vez sem resposta. Entretanto, na semana passada, aqui em 14 de junho, decorreu no Parlamento uma conferência com o desígnio da eliminação da hepatite C em Portugal. E as críticas, Sr. Ministro, foram muito duras e foram muito generalizadas. E agora já não são informações que nós recolhemos online, num qualquer serviço online, enviesadas negativamente. São associações de doentes, são médicos, são cuidadores, são associações que estão a dar-nos conta de que nos estamos a afastar desse desígnio de eliminação da doença depois de já termos sido um caso de sucesso a nível europeu. E, portanto, Sr. Ministro, para falar verdade, como o Sr. Ministro tanto diz que é a sua especialidade, então 5 meses depois, Sr. Ministro, mantém que não tem conhecimento de constrangimentos, desses constrangimentos que se têm verificado no acesso aos medicamentos da hepatite C, que por causa das alterações de financiamento os hospitais vêm-se confrontados com um custo adicional sem o correspondente financiamento até ao momento. E perguntava ainda, já agora para esclarecer, daquilo que nós nos informámos no caso das PPPs, os doentes estão de facto a ser tratados, embora não tenham sido emitidos pela CSS os números de compromisso dos doentes registados em dezembro de 2017, sendo que para 2018 ainda nada se sabe. E, portanto, estão sim a ser tratados nos hospitais do SNS em PPP às suspensas dos privados. E, portanto, ao contrário do que aquilo que às vezes se diz, no caso das PPPs e nesta matéria é o privado que está a financiar o público e não o contrário. Uma outra pergunta sobre vagas para a especialidade. Sabemos que há 2.341 candidatos à formação especializada e que foram abertas apenas 1.665 vagas, apenas dado o número de candidatos. Sabemos que há vagas no concurso de Estado a correr, sabemos que há vagas que se esgotam logo para a especialidade e para determinados, para algumas especialidades e determinados locais. Sabemos que há muita falta de alguns especialistas e as listas de espera refletem exatamente isso. E sabemos que há demasiados médicos indiferenciados no sistema. Aliás, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos tem vindo a chamar a atenção para isto sistematicamente. Também aqui os hospitais privados da área social e em PPP com idoneidade formativa têm vindo a abrir vagas e ainda bem, nós sempre insistimos nessa matéria. Acontece que, por exemplo, os hospitais em PPP abrem as vagas e suportam o custo dessas vagas e, novamente, aqui é o privado que financia o Estado. Mas a minha questão de fundo é esta. Como é que o Sr. Ministro justifica o insuficiente número de vagas abertas e o que tem para dizer aos cerca de 700 médicos que também este ano não vão conseguir iniciar a sua formação especializada? É um momento bom também para dizer a verdade aqui. E, finalmente, uma pergunta rápida, que também já fizemos por escrito, mas também não tivemos resposta, que tem que ver com a ADSE. Em 30 de abril, o Sr. Presidente da ADSE, à altura, apresentou a sua demissão enquanto decorria um processo negocial complexo e tenso com os operadores privados. Entretanto, 2 meses depois, em 20 de junho, não há nenhuma novidade e os operadores privados têm-se manifestado preocupados exatamente pelo processo negocial que está parado. Portanto, pergunto-lhe, Sr. Ministro, o que é que tem impedido e para quando será nomeado um novo presidente da ADSE? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, relativamente à resposta que nos deu sobre os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, a questão que nós gostaríamos de aqui ver clarificada é, de facto, primeiro, quando é que vão ser retomadas as negociações com as estruturas representativas dos trabalhadores para que seja possível fazer-se a transição para a nova carreira e para as diferentes categorias que a compõem, se vão efetivamente ser respeitados os anos de serviço destes trabalhadores que, como disse, há situações de trabalhadores que estão há vários anos, há muitos anos, no Serviço Nacional de Saúde e que, segundo as informações que nos chegaram, é que esses ficarão na base da carreira, negligenciando todo esse tempo de serviço. Mas, Sr. Ministro, também gostaríamos de lhe colocar uma questão. E no relatório do balanço social, que já aqui hoje fez várias vezes referência, é mencionado a publicação dos diplomas sobre as zonas carenciadas em áreas de especialidade e as respectivas zonas. E, Sr. Ministro, a informação que temos é que este ano ainda não foi publicado o diploma legal. E a primeira questão que lhe coloco, Sr. Ministro, é se vai ser publicado, quando é que vai ser publicado e a razão para ainda não ter sido publicado. Porque isto está a criar enormes constrangimentos a instituições. Eu dou só aqui um exemplo. Sr. Ministro, como sabem, as jornadas parlamentares do PCP decorreram no litoral alentejano. A informação que nos foi dada é que essa unidade tem já em vista um acordo com um médico, aliás, de uma área enormemente carenciada naquela unidade de saúde, mas que aguarda a transferência, ainda não se efetivou, porque se aguarda a publicação da portaria. E, portanto, quando é que ela vai ser publicada e com que efeitos? Se é só a partir do momento em que ela é publicada ou se terá efeitos retroativos? Sr. Ministro, não podemos deixar daqui também trazer a publicação do mapa de vagas para a formação médica especializada e este ano, comparativamente com o ano passado, há cerca de menos 100 vagas no mapa que foi publicado. E não é a primeira vez, o PCP já várias vezes aqui trouxe este assunto, continuam-nos a chegar informações que vários serviços e entidades do Serviço Nacional de Saúde mostram disponibilidade para acolher mais médicos internos. Eu dou-lhes vários exemplos, Sr. Ministro. Ortopedia, Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Deu disponibilidade para duas vagas, apenas foi publicada uma vaga no mapa. Imunohemoterapia do Centro Hospitalar Lisboa Central. Disponibilidade para duas vagas, apenas uma vaga aparece no mapa. Mas não é só nestas especialidades hospitalares, também na medicina geral e familiar isto sucede. No ACES Cascais, a USF Emergir, foram disponibilizadas duas vagas, no mapa apenas aparece uma. ACES Louros Odivelas, USF do Cruzeiro. Três vagas disponibilizadas, apenas uma vaga aparece no mapa. E, Sr. Ministro, isto carece de facto, como aliás o PCP tem insistentemente dito, que precisa-se de fazer uma avaliação sobre estas situações, porque é que continua a haver mais disponibilidade por parte dos serviços e depois elas não são dadas estas idoneidades. E as informações que temos, Sr. Ministro, é que estes serviços cumprem escrupulosamente as capacidades formativas. E, portanto, também gostaríamos aqui de colocar uma questão relativamente a este. O que é que vai ser feito se há esta disponibilidade, e o PCP entende que deve-se pegar nestas disponibilidades, criar-se mais vagas, por forma a que mais jovens médicos têm acesso à formação especializada e, sobretudo, Sr. Ministro, deve ser prosseguido o caminho que se fez com os médicos que em 2015 ficaram sem acesso. É que foi feito um caminho, estes médicos hoje têm um concurso que lhes permitem o acesso à especialidade. O que é que vai ser feito no Governo relativamente a todos aqueles que desde 2016 não têm tido acesso à formação especializada?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro por 25 minutos. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu, se me permitissem, agrupava as questões por proximidade temática e respondia a algumas que foram repetidas por alguns dos Srs. Deputados. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, em relação à hepatite C, eu aprofundei a questão, procurei saber exatamente o que é que estava a acontecer. Não tem que ver com o modelo de financiamento, tem que ver com a atitude pontual de alguns hospitais serem menos responsivos e menos, digamos, ágeis no processo de autorização. Eu, há algumas semanas atrás, não há muito tempo, encontrei uma das presidentes das associações doentes e ela deu-me nota das dificuldades pontuais, e o que eu lhe pedi foi que, em articulação com a Secretaria de Estado e com o Infarmed e com a CSS, nós rapidamente criássemos uma via verde e que a própria associação tivesse, semanalmente, reportasse as dificuldades. Porque eu tive o cuidado de telefonar e de falar com dois ou três presidentes de alguns dos hospitais que a senhora Presidente me referiu, e num dos casos o Presidente ficou surpreendido e ele próprio ficou e retificou a situação. Eu creio que há nesta transição, há provavelmente aspectos de natureza burocrática e operacional que não estão ainda a funcionar na perfeição. Mas, em qualquer dos casos, globalmente nós estamos a progredir, e aquilo que é o orgulho que todos nós temos do sucesso no diagnóstico e tratamento deste tipo de doentes está a fazer o seu caminho, e também temos muito orgulho de termos sido nós, também no VIH-Sida, de alargar esta possibilidade de tratamento à população privada de liberdade e que está a correr bem na articulação com os grandes hospitais que estão a fazer este acompanhamento. Portanto, Sra. Deputada, reafirmo o compromisso que assumi com a própria Presidente da Associação de Doentes, de que uma via verde que seja até escrutinada publicamente e até no site do próprio, quer no site do Infarmed, quer no portal do SNS, possa ser rapidamente implementada, porque não há nenhuma razão, nenhuma, para que os doentes tenham um tempo de espera superior àquilo que seria desejável. Quanto à questão da ADSE e da posição da Associação de Hospitalização Privada, aquilo que aconteceu recentemente foi que o Tribunal indeferiu a providência cautelar interposta pela Associação. O que vem de encontro à ideia que o Governo tinha, que o Presidente da ADSE ainda em funções tinha, de que essa pretensão era ilegítima. Isso não colide em nada com o esforço de negociação que tem estado a decorrer, aliás, num quadro de normalidade. Como sabe, o Conselho Diretivo da ADSE está a ser reconstituído, foi nomeado o vogal em falta que foi indicado pelo Conselho Geral e de Supervisão, que é o Dr. Eugénio Rosa, e neste momento está a ser ultimado o processo de nomeação da Presidente, da futura Presidente, que foi à CRESAP, a indicação que eu tenho, porque tem sido um processo conduzido em conjunto com o Ministério das Finanças, é que está a ser finalizado para que ela rapidamente possa tomar posse. Nós temos na ADSE duas prioridades. Uma, estabilizar o quadro negocial com os operadores e com os prestadores convencionados, para que haja um quadro de eficiência, mas também de estabilidade relacional, e também dar andamento à proposta que está concluída do alargamento para os contratos individuais de trabalho e para os trabalhadores, nomeadamente do setor da saúde, que têm contratos individuais de trabalho. Quanto à questão que a senhora deputada Ana Rita Bessa colocou e também o senhor deputado Moisés Ferreira e a senhora deputada Carla Cruz, que tem que ver com a formação médica, com a questão dos internos, com a questão das idoneidades e das vagas. Nós temos falado, ainda ontem conversámos com o senhor bastonário da Ordem dos Médicos sobre esta matéria e eu continuo com a convicção de que essa auditoria não só é útil como é desejável, para que não sobrem nenhum tipo de dúvidas sobre aquilo que a senhora deputada Carla Cruz referia, de que há entidades e instituições que disponibilizam capacidade formativa e vagas e depois os colégios, no final da decisão, não atribuem essas vagas. Em todo o caso, eu faço notar aos senhores deputados de que a capacidade formativa dos países não é, de facto, inelástica. Quer dizer, em Espanha, por exemplo, que é um país muito próximo de nós, o número de candidatos no último ano para a formação específica em medicina foram, salvo erro, de 12 mil. O que, aliás, está em linha com a dimensão do país. Espanha é 5 vezes superior a Portugal, portanto, nós diríamos que temos 1.700 vagas, a proximidade até é mais favorável a Portugal. Portugal consegue gerar proporcionalmente mais vagas. E em Espanha, os candidatos eram 12 mil e foram abertas menos de 5.500 vagas. Há um problema de desajuste entre a formação médica universitária, pré-graduada, e depois a capacidade do sistema, em sede de formação pós-graduada, acolher estes internos, estes médicos para fazer o seu internato. Nós tudo faremos para, com a Ordem dos Médicos, maximizar as vagas para internato, ir, digamos, permitindo que estes jovens que vão ficando em espera possam vir a realizar a sua formação específica, mas temos a consciência de que, em condições ótimas, o país conseguirá, como eu tenho dito aqui, formar mais 100, 150 médicos por ano, mas não muito mais do que isso. O Sr. Deputado José Ferreira falou em menos de 100, não foi a deputada Carla Cruz que falou que tinham cerca de 100 vagas, não são. Há menos de 33 vagas do que o ano passado, porque parte dessas vagas foram alocadas àqueles médicos, os famosos 114, que tinham ficado, digamos, a aguardar a formação. Portanto, em síntese, na formação médica pré-graduada e pós-graduada há um balanço que é difícil de resolver, tem que ver não só com o reconhecimento dos colégios e da Ordem abrir as vagas, mas também com a capacidade real do país encontrar essas mesmas vagas e o desajuste que existe entre a formação nas universidades e a formação depois nas instituições. A senhora deputada Ângela Guerra, que cumprimento pelas razões que já foram aqui públicas, desejando que tenha uma longa vida para que possa animar muitos debates e, sobretudo, que eu possa ainda ter pelo menos uns 10 anos pela frente para me poder confrontar consigo na vida pública, porque é sempre estimulante. Mas vi que se dedicava agora, na retórica política, dedicava-se às artes gráficas. E, portanto, fez até uma insinuação que eu reputo de bem-humorada, mas muito inadequada, de que tinha sido o Governo responsável pela queda de um ponto de interrogação. Enfim, naturalmente que levo isso pela nota de humor e pelo dia particular, de particular felicidade que vive, mas, ó Sra. Deputada, sobre artes gráficas nós não temos nada a ver, e muito menos com capas ou com grafismos de relatórios. Sra. Deputada, quanto aos bombeiros, nós estamos muito cientes, sobretudo nesta altura do verão, em que eles dependem muito da tesouraria e do fundo de maneio para fazer um trabalho que nós todos desejamos que seja capaz, competente e apoiado. Eu tenho falado pessoalmente muito com o Presidente da Liga dos Bombeiros e temos com a ACSS e com o Gabinete da Secretaria de Estado desenhada uma plataforma eletrónica para evitar que hajam até iniquidades entre corporações, porque o que nós vemos é que, por vezes, há os pagamentos que são devidos, como a Sra. Deputada referia, diretamente pelos hospitais. O caso do CHU, que é um grande hospital, tem um encargo muito grande com bombeiros e com transportes de doentes. E depois há os pagamentos centralizados. O que nós queremos, e discutimos isso com o Comandante Jaime Marta Soares, é que haja uma plataforma nacional e que, se houver atrasos, os atrasos sejam equitativos. Quer dizer que não haja nenhuma corporação a receber muito rapidamente e outra muito atrasada. A informação que eu tenho da Sra. Secretária de Estado é que neste momento está a haver uma nova vaga de pagamentos e que essa plataforma também estará instalada para que as corporações possam saber qual é o ponto de posicionamento e não só apresentar as suas faturas de uma forma digital e que não tenha que ser por via do papel. Quanto à questão das necessidades de recursos humanos, ao Sr. Deputada, nós temos muito respeito, aliás tem sido evidente que esse respeito, pelo aquilo que os sindicatos e as ordens dizem, mas quem define as necessidades técnicas de recursos e quem faz os estudos é a administração. E, portanto, é a ACSS que as faz do ponto de vista técnico, com escrutínio, e naturalmente que não é por um sindicato dizer que faltam 1000 enfermeiros que nós iremos contratar 1000 enfermeiros. Eu penso que isso está a ser feito, o trabalho está a ser feito pela ACSS. Aliás, a Guarda, a OLS da Guarda, foi das que teve nos últimos 2 anos uma maior integração de profissionais, nomeadamente de enfermagem, nos seus quadros. E em relação ao investimento que referiu, ele está de facto em programa, não está explícito no plano de estabilidade, mas está em programa e está no plano de investimentos que a Sra. Secretária de Estado me referiu para 2019. E, portanto, em relação ao orçamento, ele estará naturalmente contemplado no orçamento de 2019. Senhor Deputado Moisés Ferreira falou, e os números são de facto terríveis, porque os números podem ser, como nós sabemos bem, triturados, maltratados, apresentados de uma maneira ou de outra. Mas eu não resisto, depois de ter visto a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto tropeçar nos números ao fazer aqueles cálculos sobre os portugueses e os médicos de família, de lhe fazer este exercício. O Sr. Deputado falou, e bem, que no relatório social está lá dito que o ano passado houve 2 milhões e 52 mil horas extraordinárias de enfermeiros. É verdade, Sr. Deputado, isso representa 4 horas extraordinárias por mês. Veja bem como são os números. É evidente que há enfermeiros que não fazem e há outros que fazem. É a história do meio frango. E naturalmente que há grupos profissionais que estão mais sobrecarregados, mas este número não é um número extraordinário, porque nós temos 44 mil enfermeiros. E, portanto, o que é facto é que há um grupo profissional que é mais sobrecarregado, sobretudo aqueles que trabalham por turnos e que estão no trabalho assistencial direto por turnos. A Sra. Deputada Maria Isabel fez uma intervenção, que aliás foi muito apreciada pela bancada do PSD, e falou de como estaria o SNS se não tem sido feito o esforço que tem sido feito, nomeadamente na recuperação dos rendimentos, no acréscimo de profissionais, no acesso ao medicamento, no investimento. Ó Sra. Deputada, e até usou uma expressão coloquial que eu creio que terá sido uma expressão usada pelo líder do PSD na Guarda. Não vejo as televisões com muita atenção e acompanho, aliás, com muito interesse o percurso do seu partido e do seu líder. Agora, ó Sra. Deputada, A retórica na política dá lugar a que nós, até por uma questão de enfatizar determinado tipo de afirmação ou determinado tipo de contexto, possamos usar palavras que colorem um bocadinho o nosso papel na política para não sermos demasiado cinzentos. Mas há palavras que eu me recuso a utilizar e até mesmo a repetir, porque há níveis a partir dos quais a política deixa de ser metafórica, deixa de ser ilustrativa e passa a ser pouco elegante. E, portanto, senhora deputada, é verdade que se nós não tivéssemos feito este esforço, depois do que aconteceu com a restrição financeira nos anos da assistência externa, estaríamos numa situação muito difícil. E estamos, por isso, a fazer um trabalho de recuperação exigente, que naturalmente terá os seus resultados e está a ser os seus resultados. Finalmente, Sr. Deputado Moisés Ferreira, que perguntou a questão dos carenciados, ou foi a deputada Carla Cruz? Foi a Sra. Deputada Carla Cruz que levantou. Creio que disse-me a Sra. Deputada de Estado que está neste momento, foi oportuna a pergunta, que está fechada e aprovada a portaria, de maneira que temos essa boa notícia para lhe dizer, como também temos em relação aos aposentados. Sobre os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, Sra. Deputada Carla Cruz, continuaremos a perseguir um esforço de aproximação negocial, mas não estamos em condições de dizer que vamos corresponder à expectativa que está posta em cima da mesa do lado dos sindicatos. Há caminho para fazer, mas não temos provavelmente condições de chegar ao ponto que é o ponto da reivindicação dos sindicatos, mas tal como noutras situações acreditamos que uma negociação árdua e construtiva possa levar, como tem acontecido noutras áreas, a um ponto de entendimento. E eu creio que terei respondido à generalidade das questões que os senhores deputados me colocaram, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então à terceira ronda. Temos 22 inscritos, 2 minutos a cada senhor deputado. E começávamos pelo senhor deputado José António Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, não vou falar aqui dos centros de saúde que estão encerrados. Eu até me arrepiei quando o Sr. Ministro disse que estava tudo bem nos cuidados de saúde primários. Hoje, o que domina, de facto, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, é a lei da força, a lei é do mais forte. E isto, para não ficar esta expressão no ar, quer dizer que, no meu concelho, extensível ao meu distrito, há centros de saúde que encerram a meio das consultas porque ficam sem técnico administrativo para ser deslocalizado para outro centro de saúde, que reivindica com mais força, portanto, a presença destes técnicos. Mas queria falar sobre o Plano Nacional para os Diabetes, que foi assumido pelo Governo como prioritário e que foi deixado cair, foi deixado para trás e encontra-se neste momento em autogestão com as consequências graves para os doentes. A falta de liderança a nível nacional, portanto, deste programa é notado a nível das ARS e dos coordenadores dos programas de diabetes, com os efeitos nefastos não só na prevenção, tratamento e acompanhamento, como também no rastreio da retinopatia diabética. O Sr. Ministro não acha que o atraso na nomeação do diretor nacional para este programa veio agravar aquilo na nossa opinião, já funcionava não tão bem como gostaríamos que funcionasse. Ainda relacionado com a diabetes, um outro assunto, Sr. Ministro, a distribuição das bombas de insulina. No final do ano passado, o Ministério da Saúde garantiu que todos os abrangidos pelo contingente desses positivos iriam receber até ao final do ano. Como isso não aconteceu, ficou também decidido pelo Ministério que durante o primeiro trimestre de 2018, portanto, todos iriam receber a bomba de gasolina que tinham direito, a bomba de insulina que tinham direito.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Ainda não terminei, Sr.
Mas é para concluir.
Mas vou concluir. Em 2017, todas as crianças até aos 10 anos deveriam ter recebido, não o fizeram. Em 2018, fez-se um levantamento e há cerca de 850 a necessitarem desses aparelhos. Foram, até hoje, distribuídos 50. e o concurso que se abriu em abril, portanto, contemplava só 200 aparelhos de insulina. Sr. Ministro, para quando os restantes 600? E mesmo para terminar, pode-nos dar...
Telegraficamente, Sr. Deputado,
o ponto
mesmo.
A situação acerca dos cuidados paliativos do Distrito de Leiria, Sr. Ministro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Eurídice Pereira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de fazer uma abordagem muito rápida, que eu considero essencial. Aliás, procuro pontuar esta situação de tempos a tempos e, portanto, acho que é a altura de o fazer agora. Tem a ver com a questão dos investimentos, particularmente em infraestruturas, no Distrito de Setúbal, quer na área hospitalar, quer na área dos cuidados primários. Estão a decorrer obras nas urgências do Hospital do Barreiro e nas urgências do litoral alentejano. Era importante que nos dissessem as previsões dos términos destas intervenções, que são da máxima importância, sabendo, no entanto, que também era importante o arranque desde do Hospital de São Bernardo em Setúbal e saber se já temos alguma novidade sobre esta em concreto. O Sr. Ministro, na sua exposição inicial, fez aí um breve apontamento relativamente ao Hospital do Seixal. Se fosse possível especificar mais um pouquinho sobre o ponto de situação, seria bom. E a outra questão ainda na parte das infraestruturas hospitalares tem a ver com a ampliação do Garcia de Horta, se já existe relativamente a ela alguma novidade. Nos cuidados primários, como sabem, há uma referência relativamente a 5 centros de saúde, dos quais 4 estão protocolados. O calendário... não tenho como absolutamente certo, e daí que faço a pergunta, para perceber destes 4 centros de saúde quais são os momentos do seu arranque e aqueles que já têm financiamento assegurado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra, isto não está fácil, com várias comissões a trabalhar, ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa. Nas últimas semanas de maio, ocorreu mais um pico de afluência às urgências de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Mais um, gerando a confusão do costume, uma degradação do atendimento, piorando, agravando ainda mais as condições em que os profissionais, as condições difíceis em que os profissionais do hospital exercem as suas funções. E foi mais um porque é uma situação que se arrasta há vários anos. É uma situação conhecida de todos e de todas, de tal forma que já no princípio, no primeiro semestre de 2016, já lá vão 2 anos, foi aprovado aqui na Assembleia da República um projeto de resolução em que se recomendava ao Governo que assegurasse que os 3 hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Torres Novas, Tomar e Abrantes, dispusessem de serviços de urgência médico-cirúrgica, medicina interna, cirurgia e pediatria, e que também fosse alargada o leque de valências disponíveis nos 3 polos do hospital, para além de Abrantes, portanto, nomeadamente Tomar e Torres Novas, e contratando médicos e enfermeiros. O que é facto é que já lá vão 2 anos, este projeto de resolução foi publicado em 18 de julho de 2016, já lá vão 2 anos e não há sinais de mudanças substanciais para além do anúncio de alargamento e requalificação do espaço da urgência em Abrantes. O que é facto é que os problemas se vão arrastando e se agravam, como este episódio de maio vem mais uma vez revelar. Portanto, Sr. Ministro, a pergunta que eu deixo é que quando é que vai cumprir, ou se não vai cumprir, a recomendação aprovada há 2 anos, creio que por unanimidade na Assembleia da República, no sentido de reforçar e aumentar a capacidade de resposta dos polos de Tomar e de Torres Novas, de resposta do Serviço de Urgências, dos polos de Tomar e de Torres Novas, porque parece ser essa a única forma, para além da requalificação do serviço em Abrantes, a única forma de prestar bons cuidados a todo o Médio Tejo, a toda aquela vasta região. Muito obrigado, Sr.
Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorri-Sanet. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a deferência e o tratamento especial que o Sr. Ministro da Saúde tão generosamente teve para com o CDS e para comigo. Penso que tenha humildade suficiente para não me vangloriar com esse tratamento especial, mas fica registado que, de facto, chamámos a atenção para questões concretas que visivelmente incomodaram o Sr. Ministro da Saúde. Dito isto, vou voltar a uma área que é para nós cara e que é prioritária para os portugueses, tem que ver com as necessidades decorrentes do aumento das doenças crónicas, com as necessidades decorrentes do envelhecimento, da pluripatologia e com as questões do fim de vida, dos direitos das pessoas em fim de vida e de não serem efetivamente tratadas como doentes de segunda. Vamos voltar então à questão dos cuidados continuados. Não vou abordar a questão dos números e das vagas e do como estamos aquém da cobertura das necessidades e abaixo do ritmo prometido pelo seu governo para repor e para responder a essas mesmas necessidades, mas ia-lhe falar sobre uma questão que já aqui coloquei e que na altura o Sr. Secretário de Estado, penso eu, se não estou enganada, disse que ia acautelar e que, mais uma promessa que foi feita não cumprida, iriam fazer uma atualização dos preços das tipologias de cuidados continuados. Portanto, em abril deste ano foi assinada uma adenda a um acordo já do ano passado em que se dizia que o aumento dos preços iria ser de 2,2% e, portanto, igual para todas as tipologias, com retroativos a janeiro de 2018. No entretanto, promessas feitas, não cumpridas. Vai ou não vai ser cumprido, Sr. Ministro, o que é que se passa? O que é que nós gostaríamos também...
Obrigada, Sra. Deputada.
Vou terminar,
para concluir.
Para concluir mesmo. Gostaríamos de saber, ainda em relação a esta área, se de facto estão previstas mais contratações relativamente às equipas de cuidados paliativos. Somos insuspeitos e temos aqui reconhecido e louvado o esforço que a equipa governativa tem feito em matéria de tentar aumentar a cobertura. O que tem que ser a verdade inteira é que os profissionais que existem não são em número suficiente para dar uma resposta de qualidade às necessidades de cuidados paliativos de todo o país. Vai ou não avançar com mais contratações para o apoio domiciliário nesta matéria e vai ou não permitir que efetivamente haja mais qualidade assistencial a nível dos cuidados paliativos no nosso país?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar. E é o Sr. Deputado Paulo Sá.
Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a questão que trago aqui é sobre o investimento em equipamento no Centro Hospitalar Universitário do Algarve. O Sr. Ministro, com certeza, lembra-se que numa audição desta Comissão, há mais de um ano, anunciou, com alguma pompa e circunstância, um investimento em 19 milhões de euros em equipamento para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, dividido da seguinte forma: em 2017, 11 milhões e 300 mil, em 2018, 6 milhões e 400 mil, em 2019, 1 milhão e 500 mil. O Grupo Parlamentar do PCP questionou há pouco tempo o Governo sobre este investimento e o Governo informou que em 2017 o investimento na substituição de equipamento no CHUA tinha sido 3 milhões e 600 mil. Conservação e reparação, 1 milhão e 900 mil, números redondos. E isto dá a soma 5 milhões e 500 mil. Ou seja, fica muito aquém, é menos de metade daquilo que estava previsto para 2017. Poder-se-ia pensar aqui, Sr. Ministro, que houve algum problema, atrasou-se o investimento e os 6 milhões e meio em falta em 2017 teriam sido transferidos para 2018, somando-se aos 6 milhões que estavam previstos em 2018, num total de 12 milhões. Acontece que, em resposta à outra pergunta do PCP, o Governo anunciou que em 2018 o investimento previsto era basicamente aquele que estava desde o início previsto, 6 milhões de euros. Ou seja, faltam aqui 6 milhões de euros de investimento que deviam ter sido feitos em 2017, não foram. Aparentemente, o Governo não tencionou ou não tenciona transferi-los para 2018, portanto, desapareceram. E, nesse sentido, Sr. Ministro, como palavra dada é palavra honrada, ou deve ser palavra honrada, e o Sr. Ministro se comprometeu com 19 milhões de euros de equipamento no Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Primeira pergunta: Como é que justifica que, estando previsto 11 milhões e 300 mil em 2011, o investimento tenha sido 5 milhões e 500 mil, menos de metade? Primeira pergunta. Segunda, que não é uma pergunta, é pedir-lhe que assuma aqui o compromisso daqueles 6 milhões que não foram gastos, ou 5 milhões e 800 mil que não foram gastos em 2018, que sejam transferidos para 2017, sejam transferidos para 2018, que se somem àqueles 6 milhões e 400 mil que estavam previstos, de forma a que o investimento global previsto pelo Governo seja efetivamente concretizado. É esse compromisso que lhe peço para assumir aqui. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à segunda ronda, que é, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Isaura Pedro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E para constatar com grande preocupação aquilo que se está a passar com o Centro Hospitalar Tondela Viseu e que é infelizmente o exemplo do progressivo desinvestimento tecnológico e humano no Serviço Nacional de Saúde e que está a colocar em causa a prestação de cuidados aos seus utentes. A falta de recursos humanos, nomeadamente de enfermeiros, se não for resolvida rapidamente, pode levar ao encerramento de camas e a pôr em causa alguns serviços. Nós sabemos que o Conselho de Administração pediu a contratação imediata de pelo menos 60 enfermeiros para enfrentar a transição para as 35 horas semanais, e evitar assim o colapso do serviço. E aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é se já há autorização para as respectivas contratações. Por outro lado, fomos também confrontados recentemente com a ameaça de demissão de 30 diretores e coordenadores de serviços, denunciando falta de articulação entre o Conselho de Administração e o Corpo Clínico. E sobre este assunto, o Sr. Bastonário da Ordem diz, que, com razão, que esta atitude constitui um grito de alerta ao Governo pelo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e que pode levar à degradação progressiva dos vários serviços. E ainda, Sr. Ministro, recentemente fomos confrontados com a situação do Serviço de Oncologia, que a partir de junho vai limitar a aceitação de novos doentes por falta de médicos, além de que os espaços são reduzidos e sem condições, para além de equipamentos obsoletos que obrigam a referenciar os doentes oncológicos para outras unidades públicas e privadas para efetuarem, nomeadamente, os exames complementares de diagnóstico. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro em que fase é que está a construção do prometido centro oncológico, portanto, se já há concursos lançados, etc. E para terminar, Sr. Ministro, dizer-lhe que estas preocupações com o centro hospitalar não são infundadas e que o hospital sempre prestou serviços de excelência aos seus utentes, tem excelentes profissionais, teve sempre excelentes indicadores e aquilo que eu espero sinceramente é que estes problemas, estas questões se resolvam para que o hospital continue a ser a referência para a região.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É o Sr. Deputado João Gouveia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, vou ser muito breve. O investimento numa nova maternidade em Coimbra constituirá a resposta adequada a uma inequívoca prioridade regional, aliás, já definida e assumida. Sr. Ministro, nesta ambiência muito concreta, afigura-se-nos, não poderíamos deixar de lhe solicitar dois esclarecimentos claros e objetivos. A saber, primeiro, a determinação e a vontade política do Governo no que toca à urgente realização deste investimento mantém-se inalterável? Segundo, o Ministério que Vossa Excelência tutela dispõe já dos elementos necessários e suficientes que lhe permitam, com o rigor possível, poder informar qual o calendário previsto para a sua efetiva concretização?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, Sr. Deputado de Estado. E queria-lhes apresentar uma pergunta justamente sobre também a cidade de Coimbra. Neste caso concreto, a propósito do Hospital dos Covões. O nome oficial é outro, mas é conhecido assim, pelo Hospital dos Covões. O Sr. Ministro sabe bem que foi um hospital de referência durante décadas e que desde 2012, quando estava em funções o governo anterior, foi apresentando uma dinâmica de preocupante esvaziamento, começando pelo encerramento da urgência noturna durante a semana, depois com uma progressiva desqualificação de vários serviços de excelência e, enfim, também com o encerramento da urgência ao fim de semana, posteriormente, e agora com uma perda muito inquietante de idoneidade formativa, cujo indicador mais relevante é a degradação da capacidade de resposta em matéria de cirurgia. A escala, isto já foi devidamente documentado pela secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, a escala é constituída apenas por um especialista e um interno, e durante a noite apenas um cirurgião. E, portanto, tudo isto, Sr. Ministro, parece fazer crer, faz-nos crer, que se continua a pôr em prática uma estratégia de esvaziamento do Hospital dos Covões. E isto é tanto mais preocupante quanto é certo que, justamente na sequência da pergunta feita pelo Sr. Deputado João Gouveia, está em debate a localização da suposta nova maternidade em Coimbra, sendo que vai crescendo o argumentário, ou a intensidade do argumentário, de que nos Covões não, porque não há competências instaladas para esse efeito. Claro, à medida que se retiram competências, cresce o peso do argumento e nós ficamos muito preocupados com essa situação. E, portanto, Sr. Ministro, o que lhe queria perguntar em concreto é qual é o projeto do Governo, qual é o projeto do Ministério da Saúde para o Hospital dos Covões e o que é que o Governo poderá fazer ou tenciona fazer para travar este esvaziamento de valências do Hospital dos Covões. Era isto, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PCP, Diana Ferreira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro. Muito rapidamente, Sr. Ministro, algumas questões sobre o Hospital de São João no Porto. O Grupo Parlamentar do PCP entregou já duas iniciativas distintas sobre este hospital. Nós registamos a informação dada inicialmente relativamente aos procedimentos de tentar, no fundo, resolver a situação que existe neste momento no Hospital de São João no Porto, designadamente trabalhando com a ARS, o Secretário de Estado do Tesouro, a Secretária de Estado também da Saúde. O que nós queríamos saber é quando é que o Ministro prevê, quando é que o Governo prevê que estes procedimentos estejam efetivamente finalizados para que o Hospital de São João tenha uma resposta efetiva. Queremos uma data concreta, queremos um prazo concreto da resposta ao Hospital de São João, nomeadamente com o conjunto de problemas que tem havido, seja na questão também da sua ala pediátrica e da necessidade de desbloquear todos os procedimentos e todos os atos administrativos para que possa também avançar a ala pediátrica do Hospital de São João. É esta uma das iniciativas que o PCP tem, bem como temos colocado a necessidade do reforço do investimento neste hospital, nomeadamente no que se refere para a resposta a equipamentos que possam fazer um conjunto de exames necessários ao acompanhamento dos utentes, especialmente se considerarmos os 2 milhões de euros ao ano que este hospital gasta a recorrer a entidades privadas para fazer um conjunto de exames porque não tem os equipamentos disponíveis no hospital ou porque muitos deles chegaram efetivamente ao seu fim de vida. O PCP tem estas preocupações e gostávamos da parte do Governo de ouvir efetivamente uma resposta. Muito brevemente, sobre o Hospital de Aveiro, Sr. Ministro, além da carência grave de meios humanos no que se refere a médicos, a enfermeiros e assistentes operacionais, que têm, mesmo para terminar, que têm colocado sérios prejuízos no atendimento aos utentes deste hospital, há também um projeto de expansão deste hospital que supostamente deveria avançar em 2019, em que haverá até terreno por parte do município a ser cedido para esta construção. Nós queríamos saber o ponto de situação da construção, da expansão deste hospital, especialmente se considerarmos o início da construção de um hospital privado em Aveiro. Por isso, quando é que o Governo vai efetivamente avançar com a expansão do Hospital de Aveiro? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Fátima Ramos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. A minha primeira pergunta prende-se com o IPO de Coimbra e com algumas notícias que têm dado eco de uma preocupação por parte dos profissionais relativamente à saída dos administradores. E porquê? Porque o Conselho de Administração do IPO tem estado sempre relativamente estável, tem permitido bons resultados, por outro lado estão previstos investimentos significativos, pelo que o que menos se quer é instabilidade. Eu gostava que o Sr. Ministro explicasse o que é que se passa, porque de facto, como sabemos, alguns desses investimentos poderão ser também são na parte da cirurgia e nós não queremos instabilidade, queremos que os doentes sejam atendidos com rapidez e bem atendidos, pelo que gostava de saber se esta situação foi bem ponderada e uma explicação para a mesma. Depois, a Ordem dos Enfermeiros tem alertado de forma sucessiva para a falta de enfermeiros no CHUC, dizendo mesmo que é dos centros hospitalares que têm mais horas que mais horas deve aos enfermeiros e que, portanto, pode estar em causa o fecho de camas. Sabendo nós que se aproxima, ainda por cima, o dia 1 de julho e queríamos que as 35 horas sejam uma coisa boa para os profissionais e que com isso não se prejudique ainda mais os doentes. Portanto, tememos com este tipo de declarações que possa estar em causa prejuízos para os doentes, que é o que nós não queremos, por isso queremos uma palavra sua, se estão previstas a contratação de novos enfermeiros para o seu HOC. Depois, uma velha questão, Sr. Ministro, que se prende com a maternidade de Coimbra. Ou seja, o Sr. Ministro tinha anunciado que a maternidade era nos terrenos do hospital. Gostava de saber se é de facto aí, onde é que é, e se de facto o projeto está para avançar e em que sítio e quando. Porque de facto preocupamos-nos com as mães, preocupamos-nos com as crianças e queremos que este investimento seja feito em Coimbra e que avance rapidamente. Depois ainda uma pergunta muito simples, e mais uma sensibilização. Fui recentemente ao Centro de Saúde de Taveiro e ele está com péssimas condições. Muito más condições, um ar muito degradado, pelo que eu fazia aqui um apelo ao Sr. Ministro para que, de facto, olhasse para aquele centro de saúde e para aquela população. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado João Castro. João Castro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Aproveitaria esta oportunidade para saber o ponto da situação da salvaguarda dos cuidados de saúde aos residentes da região autónoma dos Açores. Pretende-se que esses cuidados sejam prestados em igualdade de circunstância com qualquer cidadão nacional pelo Serviço Nacional de Saúde, assegurando também, obviamente, a reciprocidade desses cuidados prestados pelo Serviço Regional de Saúde. É com manifesto agrado que o Grupo Parlamentar do PS registra os avanços na resolução desta questão, que ninguém conseguia compreender, face à articulação óbvia que sempre deveria ter existido num tema desta importância. Sabemos que já há trabalho desenvolvido, que foi constituído um grupo de trabalho, que já tem ações concretizadas, nomeadamente com o reconhecimento das situações existentes. Sabemos que o Sr. Ministro esteve recentemente nos Açores, que foi assinado na passada segunda-feira um memorando de entendimento entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Regional da Saúde do Governo dos Açores, que este memorando preconiza a elaboração de programas de ação e acompanhamento, bem como protocolos complementares entre serviços e organismos, incluindo diferentes matérias e a especificidade dessas mesmas matérias, e, portanto, aproveitava para deixar a questão ao Sr. Ministro sobre eventual calendarização dos trabalhos em curso e que avanços já podem ser considerados na articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Regional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Silveira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, venho falar-lhe aqui de uma coisa que é bastante grave e que está a passar relativamente ao PrevPAP na área da saúde e, em particular, no Centro Hospitalar do Oeste. As comissões de avaliação bilateral deram parecer positivo a mais de cerca de 150 trabalhadores, um pouco mais, do Centro Hospitalar do Oeste. E foi aberto um concurso. Como sabe, no PrevPAP, o concurso é um concurso fechado, ou seja, é um concurso para preencher as vagas das pessoas que foram identificadas. Ora, a administração do hospital nomeou uma comissão para fazer um concurso com critérios absolutamente estapafúrdios. Mas, neste momento, há pelo menos três trabalhadores tiveram o parecer positivo do PrevPAP, ou seja, que a Comissão disse estas pessoas desempenham funções permanentes, têm que ser integrados, estão abrangidos pelo programa, têm que ser aberta uma vaga. Foi aberto um lugar no mapa de pessoal para aquelas pessoas. E o júri do concurso excluiu as pessoas por não terem as qualificações adequadas. Por não terem as qualificações. Então, mas as pessoas são funcionárias a desempenhar aquelas funções há 10 anos, há 12 anos. Mas, ao excluírem essas pessoas, estão a deixar vagas que só podem ser preenchidas por aquelas pessoas. Porque aquelas vagas, no âmbito do PrevPAP, não sendo um concurso aberto, aquelas vagas são para ser preenchidas por aquelas pessoas. Isto é inenarrável. E eu que não sou desta comissão, sou da Comissão de Trabalho e que estive na elaboração da lei, sei perfeitamente, e o Sr. Ministro está a assinar com a cabeça e presumo que concorda com essa interpretação, que isto é evidentemente uma interpretação criativa, no pior sentido, do espírito do legislador. E, portanto, o que lhe pedi a Sr. Ministro é que pudesse intervir no sentido da legalidade ser reposta e de os candidatos que tiveram para ser muito positivo obrigado. Pelas CABs e que tiveram uma vaga aberta, que preencham essa vaga, e até porque a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas permite justamente as exceções, no caso das qualificações, nestas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, fez menção a uma prioridade do Governo para a Saúde Pública e depois até passou para o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde para elencar um conjunto de prioridades nesta matéria. Sr. Ministro, estamos de acordo que a saúde pública é uma prioridade. O que sucede é que ela, ao longo dos anos e por sucessivos governos, não tem sido, essa prioridade não se tem revertido nem em meios financeiros, nem em meios humanos. E aqui já foi hoje muito falado do relatório da Primavera, e o próprio relatório da Primavera fala para a necessidade de uma aposta ao nível da saúde pública, das unidades de saúde pública. O Sr. Secretário de Estado falou dos programas prioritários, e a questão que lhe deixamos, Sr. Ministro, é se essa prioridade, em que é que essas prioridades se vão traduzir? Em meios humanos e meios financeiros, porque eu recordo que os programas prioritários da saúde são financiados, grosso modo, por um financiamento via jogos sociais. E este financiamento, entendo o PCP, não é de agora, sempre foi assim, é um financiamento que é insuficiente, não chega, não permite, de facto, alocar todos aqueles que são os recursos necessários para que essa prioridade se efetive e se concretize. Mas já aqui foi muito falado também do relatório, não queríamos deixar de o abordar, e o relatório nas suas conclusões são muito claras e o PCP acompanha, nomeadamente aquelas em que refere a necessidade de ser dotado o Serviço Nacional de Saúde de mais meios tecnológicos, de mais profissionais, de, ao nível dos cuidados continuados, de uma aposta nos cuidados continuados e nas respostas de domicilialização. E, Sr. Ministro, a questão que aqui lhe colocamos é, efetivamente, como é que o Governo vai fazer e o que é que vai e que medidas vai tomar para que essas respostas de domicilização,
muito obrigado, Sra. Deputada,
de aproximação se concretizem, e o mesmo no que respeita aos cuidados paliativos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira, do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado e senhoras e senhores deputados. No fim do ano passado, o Sr. Ministro...
Chegar o micro mais um pouquinho, se faz
favor. Peço desculpa. Recomeçando. No fim do ano passado, o Sr. Ministro lançou uma bomba no país ao anunciar, sem um aviso prévio, que ia deslocalizar o Infarmed em 300 quilómetros. Esse anúncio não foi pensado, não foi preparado tecnicamente, e, de facto, a prova disso é que o Sr. Ministro, quando esteve nessa altura a pedido do PSD nesta comissão, não deu uma razão plausível para a referida deslocalização. A prova desta irresponsabilidade foi também a criação, posteriormente, de um grupo de trabalho para estudar os cenários da mudança do Infarmed para a cidade do Porto. Pois bem, depois de muitas peripécias, eis que estamos a 10 dias da data que o senhor fixou para o referido grupo de trabalho lhe apresentar o seu relatório final, De facto, não lhe vou hoje perguntar o que vai fazer para resolver um sério problema que o Sr. Ministro mesmo criou, aliás, porque ainda tem alguns dias para pensar, mas pergunto-lhe se até ao dia 4 de julho, data da sua próxima audição nesta comissão, estará em condições para dar conta ao país e a todos os colaboradores do Infarmed da qual vai ser o futuro desta tão importante instituição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Isabel Montella. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Saúde, eu vou congratular-me com este Ministério da Saúde, porque o Hospital de Lamego já tem um TAC e está a funcionar. A Vila Real tem uma ressonância magnética, portanto também é bom. Temos mais consultas de especialidade hospitalar. É notório já no terreno o reforço que existiu de médicos de família e enfermeiros, com idades até mais jovens. Muito obrigada e congratularmos pela saúde oral e dentária ter chegado a concelhos do interior, como por exemplo São João da Pesqueira. Congratular-me com a autorização de contratação de mais profissionais de saúde para o Hospital Tondela Viseu, a conversão de contratos precários em contratos definitivos nos profissionais, a atribuição da CIB no Conselho de São Pedro do Sul, a parceria em curso entre o Ministério da Saúde, a ARS Norte e a Autarquia para a instalação de uma unidade de cuidados continuados de longa duração em São João da Pesqueira. E, por último, aquilo que eu acho que nunca pode ser esquecido. E tenho pena que a senhora deputada Galriça Neto não se tenha congratulado. Unidade de cuidados paliativos pediátricos pela primeira vez em Portugal. E esta é uma marca deste Ministério da Saúde. Não faço uma pergunta, apenas um desejo. Que continuemos com o Ministério da Saúde neste trajeto de recuperação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, voltava a dois temas que já aqui abordei, na verdade. O primeiro, novamente, sobre os concursos para a contratação de médicos recém-especialistas, que já lhe perguntei uma data para a abertura destes concursos, ainda não deu essa data, por uma razão simples: nós neste momento temos 718 recém-especialistas de especialidades hospitalares, temos 334 especialistas em Medicina Geral Familiar, depois 15 em Saúde Pública, 5 em Medicina de Trabalho e 5 em Medicina Legal, que acabaram a sua formação, têm as notas homologadas, estão em condições de ser contratados. Isto garantiria um reforço de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, garantiria a atribuição de médicos de família a, sensivelmente, mais 600 mil utentes, e a verdade é que, tendo em conta aquilo que foi o ano passado, com atrasos brutais na abertura de concursos, aquilo que se pede e exige é que se abra imediatamente os concursos para a contratação destes profissionais que estão em condições de ser contratados. Portanto, perguntava-lhe isso: quando a abertura destes concursos para a contratação destes recém-especialistas? Perguntava-lhe ainda uma segunda coisa, que tem a ver com a sua interpretação sobre o Orçamento do Estado para 2018, nomeadamente no que toca à progressão de carreiras e no que toca aos profissionais de enfermagem. Porque já lhe disse aqui que o que nós vamos sabendo do terreno é que cada hospital faz a interpretação da lei à sua maneira. Alguns estão a atribuir um ponto por ano de serviço, outros estão a contar apenas desde 2012, outros estão à espera de orientações concretas, mas o que sabemos é que há milhares de profissionais de enfermagem que não estão a ver reconhecido todo o tempo de serviço para progressão em carreira. E por isso, aquilo que lhe pergunto é qual a sua interpretação do Orçamento do Estado para 2018. Porque a nossa interpretação, e é aquilo que está no Orçamento do Estado para 2018, é que todos os profissionais progridem e para essa progressão é contabilizado o tempo de carreira integral, não é quando transitaram para os 1.201 euros de base ou quando transitaram para uma nova carreira. Perguntava-lhe se é essa também a sua interpretação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra palavra ao grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Sofia Bittencourt. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente, senhor ministro e senhores secretários de Estado e colegas. Eu venho aqui questionar o senhor ministro relativamente à última audição e ao Hospital Amadora Sintra e ao novo polo hospitalar de Sintra. Nós tivemos a oportunidade de reunir com o Sr. Presidente do Conselho de Administração e uma das questões que colocámos relativamente ao novo polo hospitalar tinha a ver com o envolvimento do Hospital Amadora Sintra e da Administração no desenho destas peças processuais e do plano e de uma análise funcional deste novo espaço. Foi-nos informado que o Hospital não está a ser envolvido nessa matéria, o que achamos estranho do ponto de vista de quem é a entidade que vai gerir o novo polo hospitalar e por isso questiono como é que é e como é que o Ministério pensa resolver esta questão. Dizem-nos que está a ser tratada entre a ARS e a Câmara Municipal de Sintra. Depois, relativamente a esta visita, também questionámos sobre a questão das urgências do Hospital Amadora Sintra, uma vez que elas estão limitadas no seu crescimento, como abordámos na última audição. Na realidade, informou-nos o Conselho de Administração que fizeram uma proposta relativamente a um novo sítio para as urgências que custava 3 milhões de euros e que não viu autorizado por parte do Ministério essa realidade. E eu não sei se o Sr. Ministro interpreta que este novo polo hospitalar pode responder a esta questão das urgências do Hospital Amadora Sintra ou qual é que foi a medida de não se poder resolver um problema que é crónico no hospital e que por 3 milhões de euros numa zona central do hospital se poderia atender a uma realidade que no primeiro trimestre voltou a subir em termos de procura de urgências no primeiro trimestre deste ano. E por isso eram as perguntas que lhe deixava, Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra, isto continua agora só aos deputados do PSD, portanto não vou referir isto. Sr. Deputado Cristóvão Norte, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, as últimas duas semanas foram pródigas em notícias indesejáveis para o Algarve na saúde, as quais traduzem uma degradação da capacidade de resposta e do acesso. Foi conhecido, por um lado, o relatório da Entidade Reguladora da Saúde a respeito das reclamações dos utentes relativo ao ano 2017, e nesse relatório a média nacional cresceu 18% por comparação a 2016. O Algarve cresceu 103%, passou de 2.700 reclamações para mais de 5.600 queixas. Das 10 unidades de não internamento que registram mais queixas no país, Portimão é a que registra mais queixas, e Albufeira e Faro estão também nas 10 piores do país. O Hospital de Faro deu um pulo de 142%, tornou-se o segundo pior hospital a nível nacional. Sr. Ministro, por outro lado, foi também conhecido um relatório do SUA relativo aos primeiros 5 meses de 2017, que nos traz dados muitíssimo preocupantes. Eu vou apenas reproduzi-los. Número de cirurgias programadas, uma quebra de 21% relativamente a 2016. Total de cirurgias, uma quebra de 8,88%. Cirurgias no exterior, uma quebra de 8,33%. Hospital de dia, uma quebra de 7,5% nos doentes. Falecimentos no internamento, mais 6%. Falecimento nas urgências hospitalares, mais 8%. Falecimento nas urgências básicas, mais 9%. Primeiras consultas, redução de 7%. Consultas subsequentes, redução de 6%. Sr. Ministro, isto é uma tragédia. Acho que convirá a concordar comigo. O Serviço Nacional de Saúde está a afundar a uma velocidade vertiginosa no Algarve. A capacidade de resposta está-se a degradar a olhos
vistos.
É um facto que há problemas crónicos na saúde, mas também é um facto que que este é um retrato negro e que o Sr. Ministro não tem tomado nenhuma medida para garantir que o Algarve comece a recuperar na saúde e que se garanta a qualidade de acesso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Lamento e desilusão, para não dizer vergonha, são duas as palavras que me ocorrem perante a visita do Sr. Ministro no início deste mês à Madeira. Lamento que o Sr. Ministro não tenha aproveitado a sua visita, na qualidade de Ministro, para reunir com o Governo Regional e falar sobre o novo hospital, quando durante 3 anos aqui nesta casa se comprometeu a fazê-lo. Lamento que o Sr. Ministro não tenha tido tempo para visitar o hospital Nelo Mendonça para dar uma palavra de conforto a todos os profissionais de saúde que aí desempenham as suas funções e que aguardam pela concretização do novo hospital, mas tenha tido tempo para ir aos Açores. Lamento que a sua visita à Madeira tenha sido exclusivamente partidária para falar aos militantes do PS Madeira, não no ponto de situação do financiamento do novo hospital, não em como governar cumprindo as promessas
eleitorais. Senhores deputados, temos de dar condições à senhora deputada para concluir.
Para falar nas alegadas maravilhas do Serviço Nacional de Saúde no continente. Se isto não é governar de forma partidária e de forma eleitoralista, não sei como não será. Isto para dizer que, senhor ministro, há 3 anos que este governo adia a solução sobre o novo hospital da Madeira e empurra a resolução do problema para as próximas eleições. Senhor ministro, não admitimos que trate a saúde dos madeirenses e porto-santenses de forma partidária. A saúde e o novo hospital da Madeira não podem ter partido. Ao contrário do senhor ministro, esta Comissão de Saúde teve agenda e teve tempo para visitar em maio e para reunir com as entidades regionais para perceber a necessidade e a premência da concretização do financiamento do novo hospital. Senhor Ministro, não acha que é uma desilusão este impasse da República na forma como está a ser levada o financiamento do novo hospital e que tem a sua responsabilidade no adiamento da sua solução? Só ontem foram nomeados os representantes, os novos representantes do Governo da República no grupo de trabalho que foi criado já em setembro de 2017. Portanto, 3 anos depois, estamos praticamente no mesmo ponto em que começamos em relação ao novo Hospital da Madeira. O Sr. Ministro tem aqui uma nova oportunidade para esclarecer qual é o ponto de situação
do financiamento
do novo hospital. Para terminar, Sr. Presidente, só
para rapidamente
esclarecer qual é a calendarização prevista até ao final do ano. Quando será disponibilizada a verba e cumprida a palavra deste Governo no que diz respeito à concretização do financiamento do novo hospital?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Ventura Crespo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputadas. Sr. Ministro, não sendo membro desta Comissão, mais uma vez tenho que vir aqui para manifestar, junto de viva voz, e perante os portugueses, que os utentes do Serviço de Saúde de Porto Alegre, particularmente do Hospital Porto Alegre e do Hospital de Santa Luzia em Elvas, estão consecutivamente a ser objeto de más notícias. E a última delas, Sr. Ministro, foi o confronto com milhares de SMS a notificar utentes isentos, portanto, uns por baixo rendimento, outros doentes oncológicos, outras doenças crónicas e outros até já falecidos, para pagamento de taxas moderadoras. O Conselho de Administração, perante a vaga de notícias na comunicação social local, portanto, prometeu-se a esclarecer a situação. Portanto, e o que saiu desse esclarecimento, portanto, estou a citar o comunicado do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, é que caso o utente já tenha regularizado a dívida, deve ignorar o SMS. Caso contrário, deve constatar os serviços da Unidade Local de Saúde para efetuar a regularização da situação ou do seu estado. Esta é uma situação que eu reputo de uma falta de consideração, de respeito e tudo quanto é atendível em termos de prestação de saúde, a forma, por um lado, considerar que os utentes, portanto, independentemente da consideração da dívida que tenham, serem notificados sem um esclarecimento prévio em relação àquilo que devem, porque é que devem, inclusivamente ao Sr. Ministro. Aquilo que é dito é que algumas das dívidas remontam a 8 anos, a doentes já falecidos, portanto, é inconcebível e incompreensível que estas situações possam ser tratadas desta forma. Portanto,
concluindo,
nós sabemos que a prescrição da dívida ao Serviço Nacional de Saúde é de 3 anos, portanto, nem sequer é o argumento do atraso em relação às dívidas que possam ser
tratadas. Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nos primeiros dias de março de 2016, o Sr. Ministro foi ao Algarve anunciar que o essencial dos problemas do Serviço Nacional de Saúde na região seriam resolvidos até ao dia 31 de maio. Foi um anúncio que impressionou verdadeiramente os algarvios. E impressionou sobretudo porque também, ainda em 2016, o Sr. Ministro foi novamente ao Algarve anunciar um plano de investimento de 19 milhões de euros, 11 milhões e 293 mil dos quais investimento a realizar logo em 2017. Os jornais tiveram grandes parangonas do género hospitais do Algarve ganham prenda de milhões. Até agora, Sr. Ministro, o investimento no Serviço Nacional de Saúde do Algarve foi de menos de 4 milhões, ou seja, em 2 anos e meio, cerca de 1/3 do que o Sr. Ministro foi anunciar à região só para o ano de 2017. Aliás, menos do que em igual período, quando não havia milagre económico. O Sr. Ministro já disse que seguiu pela televisão as notícias das jornadas parlamentares do PSD na Guarda, portanto já conhece a expressão milagre económico. É que a ARS do Algarve dizia que 5,7 milhões que tinham sido investidos em igual período pelo anterior governo eram insuficientes. Estamos a falar agora de um investimento inferior a 4 milhões. A situação de prestação de cuidados de saúde no Algarve, a sua degradação é uma evidência. Já acabámos de ouvir alguns dados sobre isso. Os investimentos que o Sr. Ministro prometeu não se concretizaram e, portanto, ao Sr. Ministro, estou a responder aqui ao seu apelo, ao seu desafio que fez no Algarve em 2016, quando instou as forças vivas, eu estou a citar, as forças vivas e a população da região a cobrar o que é a palavra dada, se as promessas não se cumprissem. Ó Sr. Ministro, palavra dada não é uma expressão que eu estou aqui a usar para fazer um jogo de palavras, é a expressão que o Sr. Ministro usou no Algarve e, portanto, estou-lhe a cobrar isso neste momento e peço, Sr. Ministro, face às promessas não cumpridas, reiteradamente não cumpridas, à situação de desinvestimento e degradação do Serviço Social de Saúde do Algarve, que explica aos algarvios a razão dos seus compromissos assumidos em sucessivas visitas à região não serem cumpridos. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Secretário de Estado e os Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, eu queria confrontá-lo com uma notícia que saiu ontem na comunicação social local acerca do Hospital de Castelo Branco, onde dizem os sindicatos, não é o PSD, dizem os sindicatos, que a falta de assistentes operacionais é gritante. Diz o jornal, Sr. Ministro, que a falta de assistentes operacionais é de tal maneira grave que no primeiro trimestre do ano a dívida em horas extraordinárias ultrapassava as 7 mil horas. Continua a notícia ainda a dizer que a maior parte destes trabalhadores tem horas suplementares, Sr. Ministro, alguns às centenas. Continuam a dizer os sindicatos, e isso vem na notícia, Sr. Ministro, o senhor conhece a falta de recursos humanos que existe nesta unidade de saúde, que há aqui trabalhadores a fazer 16 horas seguidas constantemente. O Sr. Ministro conhece este problema, o Sr. Ministro conhece que, além desta situação, se vive naquela unidade de saúde um problema muito similar com os enfermeiros. No que diz respeito aos assistentes operacionais, Sr. Ministro, são os sindicatos que o dizem, que é pelo menos necessário contratar mais 45 pessoas. E a questão, Sr. Ministro, é quando é que os senhores vão abrir os concursos, quer para os assistentes operacionais, quer para os enfermeiros. É uma situação que já por várias vezes foi relatada ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro conhece-a, mas teima em não a resolver. E depois queria perguntar-lhe, Sr. Ministro, quando é que os senhores começam a pagar aquilo que devem? Neste momento, considerando apenas a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e o Centro Hospitalar da Cova da Beira, existe uma dívida total a fornecedores de 22 milhões e meio de euros. Dívida vencida, Sr. Ministro, são 15,2 milhões de euros e pagamentos em atraso, estamos a falar de 10,2 milhões de euros. É muito dinheiro para uma região muito desfavorecida como é o Distrito de Castelo Branco. Sabemos que a dívida não é toda para com fornecedores e empresas da região, mas é importante que o Ministério da Saúde comece a honrar os seus compromissos. Se um utente não paga uma taxa moderadora, pratica uma contornação e o Ministério corre imediatamente a cobrá-la ao utente, mas, Sr. Ministro, com a sua gestão, o Ministério acumula dívidas e o problema persiste na nossa região, no Distrito de Castelo Branco, e era importante que o Sr. Ministro olhasse para esta realidade, porque é importante que ela seja resolvida de uma vez por todas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ainda tinha inscrito aqui o Sr. Deputado Duarte Marques, mas isto é como tudo, não está. Eu não posso esticar, tenho de dar a palavra ao Sr. Ministro. Tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu vou procurar responder nos 20 minutos que faltam até às 13 horas, porque creio que a ansiedade da esmagadora maioria de nós é grande e é legítima. Começaria pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Ao Sr. Deputado, eu evidentemente que acho que é desagradável uma avaria tecnológica que faz sair SMS interpelando a pagar quem não tem que pagar. Infelizmente isto acontece em empresas públicas, privadas, aconteceu há tempos num exercício, creio, da Proteção Civil, também a propósito de uma operadora que está a fazer testes. Eu creio que não é uma matéria, com o devido respeito pela sua intervenção, que releve para as grandes discussões que nos devem mobilizar sobre o sistema de saúde. O que eu acho é que o hospital tem que fazer é pedir desculpa aos utentes, assumir que houve uma falha técnica e, naturalmente, que não estamos livres que não volte a acontecer porque a tecnologia falha e, naturalmente, o que eu recomendarei ao hospital é que faça um pedido de desculpas formal às comunidades. Mas é isso que deve fazer. É isso que deve fazer. Se não fez, deve fazer. Sr. Deputado José Soeiro, tem toda a razão, eu estava aliás a assinar com a cabeça, é uma coisa sem sentido nenhuma, e o Conselho de Administração já foi chamado à atenção, e o procedimento, disse-me a Sra. Secretária de Estado, já foi corrigido, e portanto não faz nenhum sentido. Essa questão é uma irregularidade processual e é um incumprimento da lei que naturalmente vai ter que ser corrigido. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, eu vou dedicar algum tempo a si, primeiro porque devo dizer que tenho uma enorme simpatia por si. Segundo, porque não estou habituado a vê-la tão exaltada. Mas compreendo que até o secretário regional, pessoa por quem eu tenho estima pessoal e com quem tenho trabalhado muito bem nestes últimos 3 anos, sentiu a necessidade de ser agressivo. Eu penso que isso é uma mecânica de natureza política que existe, que de facto há um estímulo a essa agressividade. Vamos lá ver se nós nos entendemos. Era o que faltava, senhora deputada, mas era mesmo o que faltava, que eu estivesse inibido da minha condição de membro da Comissão Política do Partido Socialista para ir à Madeira participar numa iniciativa partidária. E que sempre que fosse à Madeira, em condição de membro da Comissão Política Nacional do Partido Socialista, eu tivesse que pedir licença ao Governo Regional ou a qualquer outra entidade. Nós estamos a dialogar, eu estou-lhe a explicar. Fui como membro do partido, como responsável do partido, a uma iniciativa partidária. E mais, não tinha agenda na véspera e até achei que era institucionalmente indelicado que, indo eu participar numa ação partidária no sábado de manhã, tivesse na sexta-feira ou na véspera ao fim da tarde com o secretário regional. Fui aos Açores na condição de ministro em termos institucionais e devo-lhe dizer que a relação nestes 3 anos do Governo da República com ambos os governos regionais tem sido, na área da saúde, tem sido impecável. E mantenho, deixe-me concluir, por favor, e mantenho aquilo que disse e reitero aqui, a relação com o secretário regional da Saúde da Madeira tem sido exemplar. E nós não distinguimos, na relação da República com os governos regionais, a coloração política dos governos. E eu irei à Madeira, quando houver agenda comum, concertada entre mim e o Sr. Secretário Regional da Saúde, para trabalharmos não apenas na questão do hospital, mas em muitas questões de interesse bilateral, porque há uma coisa que é certa, Sra. Deputada, é que nunca, como hoje, a relação entre a República e os dois governos regionais e os direitos dos cidadãos que vivem naquelas regiões foram tão bem considerados. E o Sr. Deputado, em relação à Região Autónoma dos Açores, já o referiu, aplica-se o mesmo, os critérios são exatamente os mesmos com a Região Autónoma da Madeira. O Hospital do Funchal, o Hospital da Madeira, é um imperativo nacional. Não é uma necessidade da região, é um imperativo nacional, porque a Madeira faz parte de Portugal. E, portanto, eu tenho dito e mantenho que, na sequência do compromisso público assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro na Região Autónoma, em reunião que teve com o Sr. Presidente do Governo Regional, que os meios financeiros que são da responsabilidade da República serão naturalmente assumidos, o Grupo de Trabalho deve trabalhar rapidamente, o Governo Regional deve fazer as diligências que tem que fazer, e eu estou do seu lado, mas totalmente do seu lado, naquilo que tem que ver com o interesse público da Madeira rapidamente iniciar a construção de um hospital que faz falta não apenas para os madeirenses, mas faz falta para projetar a Madeira enquanto parte de Portugal no mundo e naquilo que é a sua fileira tão importante para a economia portuguesa, que são o turismo. Portanto, em relação ao Funchal e à Madeira, Sr. Deputado Moisés Ferreira, peço desculpa porque 3 vezes perguntou e eu 2 vezes não lhe respondi sobre a questão.
Senhores deputados, eu pedi a atenção para terminarmos.
Porque, Senhor deputado Moisés Ferreira, eu 3 vezes me perguntou e 2 vezes não lhe respondi, mas à terceira acredito que vou responder. E não foi por falta de vontade, eu estava a fazer aquilo que se chama em futebol uma temporização para ter da minha secretária de Estado informação fidedigna que lhe pudesse dizer. Eu só não respondo àquilo que não posso mesmo responder, ou então não sei responder. Os concursos para os concursos para os médicos especialistas, quer hospitalares, quer de MGF, a Sra. Secretária acabou de me confirmar que poderão ser realizados ainda antes do início do período oficial de férias, que será agosto, e portanto ela está a trabalhar nesse sentido para nós este ano anteciparmos os concursos, e portanto valeu a pena esperar, Sr. Deputado, porque eu consegui ter a resposta firme da Sra. Deputada. Quanto à questão do Distrito de Setúbal, a Sra. Deputada Eurídice não está, Pereira não está, nós temos obras a decorrer na urgência do Centro Hospitalar do Barreiro Montijo e do Litoral Alentejano. Temos apalavrado com a Câmara Municipal do Seixal, no dia 29 de junho, uma cerimónia de lançamento do concurso e, portanto, está dependente de concertação de agendas. E em relação aos centros de saúde e à ampliação do Garcia de Horta, os processos estão a decorrer normalmente e, portanto, são processos de investimento que estão autorizados. Há aqui a questão de Coimbra, Sra. Deputada Fátima Ramos. O IPO de Coimbra, aliás, irá amanhã ao Conselho de Ministros a nomeação da nova equipa, não tem nada a ver com a enormíssima qualidade do Dr. Carlos Santos, Presidente do IPO até agora. Nós teríamos muito gosto que ele continuasse, estamos a aplicar a lei da limitação de mandatos e é por isso que lhe propusemos, pela qualidade que reconhecemos e pelo enorme trabalho que ele fez, que pudesse integrar o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e amanhã o Conselho de Ministros irá a designação da nova Presidente do IPO, que é uma administradora hospitalar de carreira prestigiada e respeitada, a doutora Margarida Ornelas. E o Sr. Dr. Carlos Santos irá a contento e a benefício do CHUC ser vogal com responsabilidades importantes na área financeira e, portanto, nós temos, acompanhámo-la, um grande trabalho que foi feito, em nada prejudicará o investimento e o progresso do IPO de Coimbra, que é um excelente IPO, é um dos melhores IPOs que nós temos a funcionar no país. Quanto ao Centro de Saúde de Aveiro, pedi que a Sra. Secretária de Estado visse essa questão que nós não conhecíamos em concreto. Quanto à maternidade, aqui respondi a um conjunto dos senhores deputados, foram três deputados que levantaram esta questão. E o senhor deputado José Manuel Pureza até foi mais específico porque falou em concreto do Centro Hospitalar de Coimbra, dos Covões. Nós temos por princípio que as regiões, através das ARS e os centros hospitalares, têm que ser os primeiros a fazer a gestão direta das entidades e das instituições e, naturalmente, de acordo com as linhas de orientação política definidas pelo Governo, fazerem propostas que venham de baixo para cima e não impor soluções que regionalmente possam ser inadequadas. Como sabem, houve uma primeira proposta que veio do Centro Hospitalar e da ARS de Coimbra, no sentido de que, por razões de segurança clínica, era recomendável, e aliás há um estudo que suporta essa tese, que a maternidade fosse feita no perímetro do Centro Hospitalar Universitário. Entretanto, a cidade mobilizou-se, houve discussões ao nível técnico, autárquico e da sociedade civil, e perante isto, nós pedimos à ARS e ao Centro Hospitalar que fizesse até ao fim de junho um estudo com uma entidade alternativa para saber se a questão que era colocada, nomeadamente de a maternidade ser instalada nos Covões, faria sentido do ponto de vista técnico, do ponto de vista do equilíbrio da cidade e da oferta de cuidados. Esse trabalho está a ser feito. E, Sr. Deputado João Gouveia, indo ao princípio da questão, a decisão está tomada, tal qual está tomada com a ala pediátrica do São João, a decisão política está tomada de fazer a maternidade nova em Coimbra, de a financiar, mas nós queremos fazê-la de uma forma que um investimento que vai durar 30 anos seja feito alinhado com aquilo que são as melhores necessidades técnicas, mas também com aquilo que é o sentir da própria cidade e da região. Às vezes, dir-se-ia que a decisão política se atrasa, que a palavra dada não é honrada em tempo atempado. É verdade. Às vezes isso acontece, como está a acontecer no Algarve. E a primeira coisa que eu tenho a fazer é publicamente pedir desculpa às pessoas que vivem no Algarve. Eu não consegui cumprir aquilo que eu entendia em 2016, que era possível ser feito mais depressa. Mas o Algarve está melhor do que estava em 2015. Tem novos equipamentos, tem mais recursos e o relatório do acesso, Sr. Deputado Cristóvão Norte, não confirma, não de longe nem de perto, os números que o senhor acabou de publicitar. O relatório do acesso mostram o Centro Hospitalar da Universidade do Algarve a recuperar. Naturalmente que irá receber o relatório e podemos confrontar esse seu estudo com o relatório do acesso e ver de onde é que esse estudo vem e qual é a fonte dos dados. Fizemos a reintegração, estamos a fazê-lo, do Centro de Reabilitação do Sul. Como sabem, era uma parceria público-privada, que foi descontinuada. Qualquer reversão ou reintegração de equipamentos e mudança de gestão tem um custo de transição que é pesado. Teve-o, está a ter, está melhor, as equipas estão a ser reforçadas, os recursos estão a ser reforçados, a diferenciação daquele centro vai ter que se manter através de um formato de centro de responsabilidade integrada, portanto não pode ser um serviço hospitalar desconcentrado, mas estamos em relação ao Algarve claramente atrasados e mais, estamos em falta porque não conseguimos cumprir aquilo que julgámos ser possível fazer num ano, não foi possível. Quanto ao investimento dos 19 milhões, o investimento dos 19 milhões de euros para o Algarve será realizado até ao final da legislatura. Atrasado é certo, mas é um compromisso, é o mínimo que nós podemos fazer por aquela região, por aquele centro hospitalar e, naturalmente, Sr. Deputado Cristóvão Norte, sobre as reclamações, é verdade que elas aumentaram, mas aumentaram no país todo, no privado e no público, por uma razão simples, sabe? É que o sistema de registro e de comunicação das reclamações foi melhorado e hoje, querem reclamações, querem elogios, a entidade reguladora tem acesso mais depressa aos registros dos cidadãos e elas são mais facilmente publicitadas. Aumentaram os elogios no país todo, no Algarve naturalmente que há um desequilíbrio entre aquilo que foi o comportamento nacional e que é o comportamento da região. Não vale a pena iludir as questões, o Algarve está longe de ter os seus problemas resolvidos. E nós não descansaremos até outubro de 2019 para pelo menos fazermos o máximo que pudermos, não prometendo efetivamente resolver tudo, até porque lhe digo aqui, do ponto de vista pessoal, mas também como ministro, eu continuo a acreditar que num quadro comunitário diferenciado e num tempo diferente, o Hospital Central do Algarve não pode e não deverá ser descartado das opções políticas do médio prazo. Quanto a Sintra, a senhora deputada Sofia Betancourt, sobre Sintra, eu não sei exatamente o que é que foi dito nessa audição, o senhor deputado Ricardo Batista Leite creio que terá estado na visita também, mas vamos lá ver. Não me leva mal, mas organizemo-nos. Nós temos uma estrutura central, regional e local. A ARS Lisboa e Val do Tejo está a conduzir os processos do Hospital de Sintra e do Hospital do Seixal. Está a conduzi-lo do ponto de vista administrativo, regulamentar e concursal. No caso de Sintra, com uma particular colaboração com o município. Aliás, eu estou a pensar no final do mês de junho ir a Sintra com a autarquia, celebrar a adjudicação da obra e, naturalmente, com a presença do hospital e das entidades locais. É óbvio, que não fará sentido, não faria outro sentido nenhum, que o hospital, a unidade hospitalar de Sintra, vai estar articulada com o Hospital Fernando da Fonseca, vai integrar, aliás, o Centro Hospitalar Fernando da Fonseca, e não é só o Hospital de Sintra que vai ser importante para aliviar o sufoco em que o HFF tem vivido nos últimos 20 anos. É toda a reorganização daquela região e da região de Lisboa-Val do Tejo, onde se inclui o novo concurso público internacional para o Hospital de Cascais, que prevê que Cascais possa assimilar 8 freguesias que parcialmente estão atribuídas ao HFF e que devem ficar em Cascais. Portanto, o HFF terá um reajustamento da sua abrangência populacional, beneficiará do novo concurso de Cascais, como beneficiará também da abertura da unidade hospitalar de Sintra e também dos novos centros de saúde em grande número que estão a ser construídos no Conselho de Sintra, mas também no Conselho da Amadora. Portanto, Sra. Deputada, tranquilidade absoluta em relação a isso, e naturalmente que o hospital está envolvido, não estando na comissão, tem um elemento designado que acompanha o processo. Sra. Deputada Maria Isabel Botella faz sempre, se me permite este comentário, não cabe a um ministro numa comissão fazer comentários, mas faz sempre umas intervenções fora da caixa, no bom sentido do termo. Porque é que eu dizia até ao meu secretário de Estado Adjunto e da Saúde que esta era a ronda das coisas positivas. Que boa que será a política quando daqui por um tempo, nestas audições, os deputados falem das coisas que forem feitas pela positiva e das coisas que ainda não estão feitas. Será totalmente diferente e talvez mais gratificante, porque a senhora deputada ilustrou dezenas de coisas bem feitas no interior norte do país, numa zona deprimida, pouco favorecida e pouco atendida do ponto de vista das necessidades da saúde. Mas naturalmente que nós ficamos satisfeitos e também lhe digo, não foi por ter dito que tanta coisa foi feita de bom no interior norte que nós lhe dizemos que estamos satisfeitos com Trás-os-Montes e Alto Douro. Há muito trabalho para fazer em Vila Real e em Bragança. A boa notícia também é que irão começar as obras, o concurso público das obras da urgência de Bragança. O acelerador linear de Trás-os-Montes e Alto Douro está a ser preparado. E esqueci-me de dizer à Sra. Deputada Fátima Ramos também que os investimentos para o IPOE de Coimbra já estão autorizados em articulação com Viseu, porque a Sra. Deputada Isaura Pedro falou-me de Viseu. Viseu vai ter o seu centro oncológico e o seu acelerador em afiliação com o IPO de Coimbra. E o que houve em Viseu, Sra. Deputada, é o que acontece em tantas instituições. Foi um desacerto entre as lideranças e os liderados. Nós vemos, aliás, agora, por exemplos que temos aí todos os dias na televisão, quando a liderança não acerta com o liderado, há problemas e, portanto, essa insatisfação dos diretores de serviço nós conhecemos. Ela tinha que ver com uma questão de personalidades dentro do Conselho de Administração que estão a ser resolvidas pela ARS do Centro. Eu sei que estão todos, já a Sra. Deputada Diana Ferreira já vai ver o pontapé de saída ver o hino, que é sempre um momento emocional para todos nós. Sra. Deputada Diana Ferreira, o Centro Hospitalar de São João tem o investimento autorizado, há três peças processuais que foram pedidas, duas foram dados 15 dias ao ARS, terminará dentro de dois ou três dias os 15 dias, e depois há o processo de investimento, e quer o Ministério da Saúde, quer o Ministério das Finanças, disseram com esses documentos nas mãos, o concurso público internacional para o Departamento de Pediatria e Ala Pediátrica poderá ser lançado. Faço notar que está neste momento em curso uma grande obra no São João, que é o serviço de neurocirurgia, que está, creio que até bastante adiantado. Já vou a Santarém, Sr. Deputado. Eu nunca me esqueço, depois que me fotografou, nunca me esqueci mais que tenho que responder atempadamente. Fotografou-me, lembra-se aqui há uns tempos. Deixe-me só ver se eu consigo, porque eu queria que o Sr. Secretário de Estado Adjunto de Saúde falasse da questão da diabetes e da questão da promoção da saúde. Quanto a Castelo Branco, vou já. O Sr. Deputado Álvaro Batista, Aveiro está previsto, Sr. Deputado, está prevista no planeamento a ampliação, foi criado ou está a ser criado o Centro Académico Clínico Universitário com a Universidade de Aveiro e, portanto, os projetos de expansão e desenvolvimento estão em cima da mesa, foi nomeado um novo Conselho de Administração, há uma belíssima relação com a autarquia e com a Universidade de Aveiro, aliás, também no final do mês nós vamos estar em Aveiro para prosseguir esse tipo de trabalho. Sr. Deputado Álvaro Batista, Castelo Branco é falta, é verdade que tem falta, muita falta da OAS. Neste plano agora de reforço de 1 de julho, vamos considerar os AOs. AOs quer dizer assistentes operacionais, naturalmente, e, portanto, reconhecemos essa dificuldade que o Sr. Deputado referiu. Sobre Santarém, o Sr. Deputado não fez a pergunta, mas eu imagino qual é. É a questão do bloco operatório e dos fundos disponíveis, será? Muito bem, Sr. Deputado Duarte Marques, quanto à questão do bloco, as obras estão a decorrer, como deve saber. Estão? Sr. Deputado, só se importa, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito rapidamente. Relativamente ao processo, portanto, as obras continuam, o problema do Tribunal de Contas é apenas relativamente ao AVAC, certo? Então, vamos falar sobre isso. Pronto, então não é as obras de bloco. Estão paradas.
Sr. Deputado, eu agradecia que não haja aqui. A senhora Secretária de Estado está a explicar. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
De qualquer maneira, o Sr. Ministro já teve a oportunidade de referir o problema que tínhamos e que temos com o Tribunal de Contas, que vai ser ultrapassado, e já foi reforçado o Hospital Santarém, como deve saber, para que o processo possa ser novamente enviado ao Tribunal de Contas. Portanto, eu espero que rapidamente os fundos disponíveis foram repostos, portanto, neste momento já temos condições para o processo ser novamente enviado ao Tribunal de Contas e a parte do que diz respeito ao AVAC ser ultrapassada e continuar a obra no que diz respeito ao AVAC. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhor Deputado Duarte Marques, o que significa que há aqui uma grande leitura de pensamentos entre o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Deputado Duarte Marques. Muito bem. O Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, já não está, mas a informação que nós temos é que as obras do Centro Hospitalar do Médio Tejo de Abrantes, a obra de Abrantes também está para arrancar e que, de facto, é uma das piores urgências em termos de espaço que nós temos no país e que só se resolve com uma reestruturação profunda que está para arrancar. Senhora Deputada Senhora Deputada Ana Oliveira, eu percebo a sua exaltação e a vontade que dá na retórica parlamentar de chamar irresponsáveis aos outros, mas reconheço que não lhe concedo essa possibilidade e, sobretudo, não a tomo como adequada num debate político por alguém que se considera tudo menos irresponsável. Irresponsável é acusar alguém de algo cujos fundamentos desconhecemos apenas para ter um minuto ou dois minutos de atenção mediática. Não há irresponsabilidade nenhuma, há decisões do Governo da República Portuguesa sustentadas em critérios políticos e em critérios técnicos e científicos. E, portanto, assim que o estudo for entregue, o Governo avalia-o, pronunciar-se sobre ele e, em tempo útil, comunica a decisão que vai tomar. E, portanto, sobre esse assunto, eu creio que ficamos esclarecidos. E naturalmente que se for dia 4 ou dia 5 ou dia 3, o relatório ainda não chegou às nossas mãos, e nós sempre dissemos que a questão dos trabalhadores é uma questão para nós central e é uma questão que nós não desconsideramos e, portanto, não há sobre essa matéria muito mais a dizer, a não ser esperar pelo relatório e tomar a decisão política, tendo em conta naturalmente aquilo que foi dito, que os trabalhadores para nós são uma linha importante de consideração que será central em qualquer decisão que se tome. Para falar sobre a questão da diabetes, o Sr. Deputado José António Silva, da promoção da saúde, das questões que a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto levantou sobre a Rede Nacional de Cuidados Integrados, eu passaria, com a permissão do Sr. Presidente, a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu ia tentar ser o mais breve possível face às contingências. E começava realmente por responder ao Sr. Deputado José António Silva. Em primeiro lugar, agradecer por facto de trazer aqui a questão da diabetes. A diabetes é realmente um problema, em termos de Portugal, um problema de saúde pública. Somos o país com maior prevalência de diabetes em toda a Europa. 1 em cada 10 portugueses são diabéticos.
Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
E, portanto, para nós realmente é de mais elevada importância. E começava por sublinhar o facto do Sr. Deputado, face a este problema de saúde pública, na sua intervenção, elencou 3 ou 4 questões, mas não elencou aquela que para mim é mais importante, que é a questão da prevenção. E eu parto do princípio que não é por desvalorizá-la, é porque significa que a leitura que tem do nosso trabalho nesta era está a ser bem feita e por isso não valia a pena questionar a questão da prevenção. As outras 3 questões que colocou, que para mim são muito relevantes. Coordenação. O coordenador está nomeado, foi publicado, o coordenador. É o atual subdiretor-geral da saúde. O que é que nós entendemos? Dos 12 ou 13.
É um Ronaldo.
O Sr. Presidente, desculpe, esta falta de respeito protocolar.
Dar esta boa notícia, Sr. Ministro.
Eu admito que o futebol não perpassa em termos de paixão de todos os senhores deputados. Mas eu creio que a esmagadora maioria perpassa. E de facto, eu acho que este é o momento. Eu nunca mais vou esquecer esta Comissão de Saúde. Nunca mais vou esquecer. E provavelmente, se o Sr. Presidente achasse bem, podíamos marcar a próxima para o jogo que irão.
Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Voltando à diabetes, é difícil competir realmente com a Associação Portuguesa, mas a diabetes para nós é um motivo de preocupação nesse sentido. Bom, coordenação foi nomeado o Subdiretor-Geral da Saúde porque pensámos que dos 12 programas prioritários, aquele que para nós é mais importante e relevante é realmente a diabetes. E achámos que devia ter ao mais alto nível de decisão as questões a serem dirimidas e implementadas. E, portanto, esta decisão foi tomada e diria eu que com enorme justificação. E vou dar 2 ou 3 exemplos daqueles que citou. A primeira questão tem a ver com os dispositivos de profissão subcutânea de insulina. Eu devo dizer que, em primeiro lugar, vale a pena sublinhar que Portugal tem pela primeira vez uma estratégia nesta área, que não tinha. Quer dizer, este governo colocou como fasquias ambiciosas, até 2017, todas as crianças com menos de 10 anos terem acesso às bombas de profissão de insulina. em 2018 até aos 14 e outro dia em 2019, portanto até o final da legislatura, até aos 8 anos. A ideia é de todas as crianças e adolescentes, como se faz nos melhores países em termos europeus, terem acesso a esta prática. Apesar dos problemas em termos concursais, no relatório de acesso que vão ter enfim, conhecimento dentro de poucos dias, o Sr. Deputado vai poder ver que em 2017 foram colocadas 624 bombas de insulina contra as 285 de 2016, 295 de 2015, 153 de 2014, isto é, duplicámos a colocação de bombas. E se formos ver nas crianças com menos de 10 anos, os números de 2015 e 2016 andavam por volta dos 60, 61, 65, o ano passado foram colocadas 161, enfim, 3 a 4 vezes mais. O número de centros para colocar bombas, que eram 17, neste momento já vem em 21 e esperamos abrir mais centros, de forma a cumprir com o prometido, isto é, até o final deste ano, todas as crianças com menos de 14 anos terem acesso a uma bomba de insulina, o que se prevê que sejam necessários colocar 829 dispositivos e estamos, de uma forma, a monitorizar esse processo, de forma contínua, para cumprir com esta palavra. Queremos que todas as crianças e adolescentes do país, até o final da legislatura, tenham acesso a uma bomba de insulina e tenho certeza que vamos cumprir. Com enormes esforços profissionais, diga-se, mas vamos cumprir. Sobre a questão da retinopatia diabética. Bom, neste caso, acho que vale a pena olhar bem para os dados, Sr. Deputado. Nós, em 2015, entre 2011 e 2015, o rastreio do número de utentes por ano andava por volta entre 103 a 120 mil. Em 2016, foram rastreados 158 mil. Em 2017, 198 mil. De 2007 face a 2016 aumentámos 25%, mas face a 2015 aumentámos 65%. 65%. Pergunta-me se eu estou satisfeito. Diria que não. Quer dizer, enquanto houver um diabético que tenha indicação para ser rastreado do ponto de vista da retinopatia diabética, que nós possamos evitar a cegueira, não esteja a ser, não estamos descansados. Agora, vale a pena perceber o caminho e vale a pena perceber o enorme aumento de utentes rastreados que foram nestes dois últimos anos. Nunca este esforço tinha sido visto no passado. Sr. Deputado, não faltou referir mais uma coisa também interessante, que é a aprovação, enfim, relativamente recente, da comparticipação para o equipamento para medir a glicose, para evitar as múltiplas picadas que alguns diabéticos tinham que fazer, e que finalmente foi realmente feita essa comparticipação, melhorando a qualidade de vida desses doentes. E, portanto, dizer-lhe que a diabetes para nós é realmente algo fulcral, começando na prevenção, continuando o tratamento, a questão dos medicamentos, das bombas, nas complicações como a retinopatia diabética, acima de tudo, melhorando a qualidade de vida destes doentes. De forma rápida, voltando para a Sra. Deputada Isabel Galeguissa Neto, sobre a questão dos paliativos, que sei que é uma área que é muito cara à Sra. Deputada e que tem lutado ao longo dos anos pela sua melhoria. Eu devo dizer que esta área não continua com enormes problemas e constrangimentos, quer dizer, é verdade. Também é verdade que o longo caminho já foi feito. E aqui é verdade que ela sabe, como referiu no seu discurso, na sua intervenção, à custa dos profissionais, à custa das estruturas como a Comissão Nacional e as Comissões Regionais, têm feito um trabalho exemplar. E nesta legislatura foram criadas já, como sabe, 12 equipas intra-hospitalares, de forma que a última que falta de Figueira da Foz está prestes a ser terminada, estavam a fazer o resto da formação. Vamos ter este ano todos os hospitais pela primeira vez com equipas intra-hospitalares de cuidados operativos, incluindo a hostaleria que não tinha pela primeira vez. Acabou por ter a equipa no final do ano passado, vale a pena realçar. Em termos comunitários, foram criadas equipas em vários locais, eu recordo aqui o Algarve, o Acesso de Lisboa Central Oeiras, o Acesso de Sintra, o Leste de Alto Minho, da Guarda, do Ursul. Está para ser criado agora muito proximamente no Acesso de Lesíria, Dom Lafões, no Viseu, de forma que, semelhante ao Algarve, aqui o Algarve é uma boa notícia. É a única região do país que tem uma cobertura total ao nível dos cuidados paliativos, felizmente. E estamos a tentar que agora Viseu, o Nordeste e o Alto Minho também, até ao final do ano, possam ter essa cobertura. Foi aberta a unidade de cuidados paliativos no Baixo Voga. Eu espero, em julho, ir inaugurar a unidade de cuidados paliativos de São João, e para a qual seguramente irei também convidar a sua deputada. Temos feito um esforço grande na questão dos critérios de referenciação, dos registros, dos fármacos e materiais de consumo clínico, da inclusão dos cuidados paliativos como justificação para o acesso ao transporte não urgente de doentes, a isenção das taxas moderadoras. Vamos tentar agora com o RS Norte haver um concurso específico de mobilidade para médicos que tenham realmente a formação em cuidados paliativos para alocar as equipas comunitárias. Estamos num diálogo muito profícuo com a Fundação La Caixa, e aqui sublinhar o apoio da Fundação La Caixa, no sentido de apoiar projetos nesta área. Isto é, reconhecemos que fizemos caminho, reconhecemos que não nos falta fazer ainda um longo caminho até termos totalmente coberto o país, e é um desígnio nacional com o qual nós temos colocado o máximo esforço, que é uma área em que nós seguramente não queremos deixar ficar ninguém para trás. e este é um desígnio realmente desta área dos cuidados paliativos que nós vamos seguir. Uma última questão rápida tinha a ver com a questão dos cuidados continuados e da atuação de presos. Foi firmado o acordo entre o Ministério do Trabalho da Solidariedade e Segurança Social, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, com o setor solidário e social, no sentido de ser aumentado, enfim, atualizados os preços no valor de 2,2%. O despacho conjunto está já elaborado, foram recolhidos os equipamentos de despesa para o Ministério da Saúde e Segurança Social e o diploma está agora em fase de tramitação. Esperamos que seja publicado a breve prazo, de forma que o Governo também nesta área cumpra com o que foi assumido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Terminamos aqui a nossa audição. Os Srs. Deputados não saiam porque ainda temos dois requerimentos para analisar e votar. Eu queria agradecer e até dia 4. É, não.